Senhoras e senhores deputados, pedi a vossa atenção. Vamos iniciar a segunda parte da nossa reunião com a presença do senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, doutor António Mendonça Mendes, a quem quero agradecer a presença para hoje expor e ser inquirido sobre o relatório de atividades envolvidas de combate à fraude, evasão fiscais e aduaneiras relativa ao ano de 2018. As grelhas foram distribuídas aos senhores deputados, aliás, em conformidade com uma deliberação ad hoc tomada por esta comissão. Antes de dar a palavra ao senhor secretário de Estado, eu queria apenas, e penitenciando-me por não ter feito antes, dar a conhecer à comissão, apresentar à comissão a nossa nova assessora, a doutora Joana Coutinho, que está, quero agradecer a sua colaboração antecipadamente e obviamente estar à semelhança dos demais à disposição das senhoras e senhores deputados. Desejo as maiores felicidades à semelhança de, e reitero os votos de felicidades a todas as que já se encontravam ao serviço da Assembleia da República. Senhora Secretária de Estado, sem mais delongas, reiterando os meus cumprimentos, acordei com o senhor Secretário de Estado uma intervenção à volta de 8 minutos, prévia às questões que serão colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Portanto, senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a palavra é sua, faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, e sendo a primeira vez que nesta legislatura venho à Comissão de Orçamento e Finanças, possa cumprimentar Vossa Excelência e, em si, todas e todos os senhores, as senhoras e senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares e dos diferentes partidos. O relatório de combate à fraude e evasão fiscal e aduaneira constitui uma obrigação de prestação de contas do Governo, mas constitui, essencialmente, a representação do esforço coletivo, enquanto país, num domínio da maior importância. Só pode haver a justa repartição do esforço fiscal se aqueles que tiverem que pagar os impostos os paguem e não sobrecarreguem aqueles que são cumpridores e que não têm nenhuma maneira de fugir aos impostos. E a luta contra a fraude e evasão fiscal, tenho dito de forma repetida, não é um exclusivo deste ou daquele governo, deste ou daquele partido. Podemos divergir nos meios para lá chegar, mas convergimos naquilo que é essencial, que é não dar tréguas à fraude e à evasão fiscal. Dito isto, gostaria de enquadrar o relatório que apresentámos à Assembleia da República e que hoje estamos a discutir naquilo que é o plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscal, que apresentámos também aqui na Assembleia da República para o triênio 2018 e 2020, e que é um plano que tem um pressuposto que é muito importante, que é o pressuposto daquilo que é o padrão do comportamento dos contribuintes portugueses. E o padrão dos contribuintes portugueses é um padrão de cumprimento voluntário das suas obrigações, quer sejam obrigações declarativas, quer sejam obrigações de pagamento. E é por isso que a melhor forma de medirmos a eficácia do funcionamento de uma administração fiscal, seja em que domínio for, e em particular também no domínio do combate à fraude e evasão fiscal, esse esforço é medido pela forma como nós vemos o cumprimento voluntário das obrigações, a cobrança voluntária dos impostos. E é por isso que, quando assistimos no ano passado a um aumento da receita fiscal de 4,7%, esse aumento da receita fiscal, num contexto em que as taxas dos principais impostos não se tiveram alteração no sentido de agravamento, antes pelo contrário, no caso do IRS, houve mesmo um desagravamento, isso significa que estamos a conseguir chegar aos objetivos que nos propomos. Por isso, senhoras e senhores deputados, a primeira obrigação da administração fiscal é simplificar a vida aos contribuintes. Simplificar do ponto de vista da informação e da qualidade da informação que é prestada e simplificar na forma como pode ser cumprido as obrigações de pagamento e as obrigações declarativas. É por isso que tivemos uma evolução tão significativa com o IRS automático, tivemos uma evolução muito significativa com o IVA automático, tivemos uma evolução muito significativa com o pré-preenchimento da declaração da modelo 22 para as empresas, e tudo isso facilita e direciona os nossos esforços para aquilo que é essencial, que é o respeito e a relação simples com o contribuinte para atingir um elevado nível de cobrança de receita pela via voluntária. Mas nunca nos podemos esquecer que há sempre aqueles que ou não querem cumprir ou tentam não cumprir. Eles, felizmente, não são a maioria, mas existem. E em relação a esses, nós temos que ser absolutamente implacáveis na forma como direcionamos, porque ao fazê-lo estamos a defender aqueles que são a maioria e que são cumpridores. E nesse particular, é muito importante, neste relatório, uma dimensão que é a dimensão sobre a qual nós temos assente toda a nossa estratégia, que é a dimensão de ter mais informação. Ter mais informação para, como disse, num primeiro vetor, simplificarmos a forma como os contribuintes se relacionam com a administração fiscal e dessa via conseguir, como o exemplo que dei, o IRS automático, é talvez o exemplo mais intuitivo, mas também mais informação para uma segunda dimensão, que é a dimensão da procura daqueles que tentam não cumprir ou que deliberadamente procuram não cumprir e enganar o sistema. Portugal é apontado na OCDE como um exemplo de boas práticas relativamente à matéria de troca de informação com outras jurisdições. Estivemos sempre na linha da frente, primeiro nos instrumentos de troca de informação a pedido, e por isso fomos dos primeiros a implementar as diretivas DAC 1 e DAC 2, fomos dos primeiros a aderir ao CRS, fomos dos primeiros a aderir ao FATCA, e temos já resultados desse mesmo esforço. Em 2016, como forma e na decorrência daquilo que foi a troca de informação internacional a pedido, nós, por exemplo, apenas com 26.500 notificações de contribuintes que dentro da nossa matriz de risco eram apontados como potencialmente devendo ter rendimentos no estrangeiro, mas não os tinham declarado, com essa informação nós conseguimos encontrar, destes 26.500 contribuintes, cerca de 5.800 que afinal tinham 82 milhões de euros de rendimentos no estrangeiro que não tinham declarado. Isto foi possível graças à forma como nós, desde o primeiro momento, aderimos à troca de informação a pedido. E fomos depois um dos primeiros países a aderir à troca de informação automática a partir de 2017, que nos permite ter hoje troca de informações com mais de 100 jurisdições, e é por isso que no relatório de combate à fraude e evasão fiscal deste ano, que temos hoje em apreciação, nós temos cerca de 1 milhão de informações que a jurisdição portuguesa recebeu e 2 milhões que enviou para as restantes jurisdições com quem coopera. Isto é da maior importância no combate à fraude e evasão fiscal. E há um número também que penso que é importante aqui partilhar e que demonstra bem a eficácia e o acerto da opção pela troca de informação e que tem a ver com a unidade de grandes contribuintes. Como sabem, tenho sempre procurado nesta comissão e em todo o lado preservar a unidade dos grandes contribuintes no sentido de ter uma atitude pedagógica, de explicar que na unidade de grandes contribuintes está metade da receita fiscal que o país arrecada. Essa metade da receita fiscal significa que há contribuintes que têm grande capacidade para pagar impostos e têm, naturalmente, operações mais complexas e situações mais complexas, sejam empresas, sejam particulares. No domínio dos contribuintes de elevada capacidade financeira, particulares, nós tínhamos e temos tido sempre um número mágico, que é os 1.000 contribuintes, quando é que chegamos ao cadastro dos 1.000 contribuintes. E eu gostaria de dar em primeira mão, às senhoras e aos senhores deputados, a informação de que, com a troca de informação automática que nós, com as trocas de informação que tivemos, com as informações das operações transfronteiriças da LGT, com o conjunto de informações, como por exemplo, relativamente ao reporte de saldos bancários, hoje o cadastro de individual de contribuintes de elevada capacidade passou de acrescentou aos 758 que existem hoje, mais 921, tendo nós neste momento, estando mais próximos de 2 mil do que dos 1000 que eram apontados ao longo dos últimos anos como o número que deveria estar cadastrado nesta dimensão na unidade de grandes contribuintes. Eu tinha dito ao Sr. Presidente que ocuparia 8 minutos, os primeiros 50 segundos foram de cumprimentos iniciais às Sras. E Srs. Deputados, e quero dizer que fico à disposição, com todo o gosto, para poder partilhar nas respostas todas as questões que tenham para colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu, Sra. Secretária de Estado, não apenas pela exposição, mas pela concisão e pelo rigor com que geriu o tempo que lhe estava previamente atribuído. Vamos então iniciar um conjunto de questões numa primeira ronda de resposta individualizada. Primeiro será o parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Maria Balseiro Lopes, faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, há no relatório de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras 2018 alguns dados positivos que se podem retirar. Em particular, dados que vão no sentido de simplificar o cumprimento das obrigações fiscais. Alguns desses exemplos são, por exemplo, a entrega das declarações de modelo 3 de IRS exclusivamente por via eletrónica, correspondendo já a cerca de 5,7 milhões de declarações. Um segundo exemplo é o alargamento do âmbito de abrangência dos contribuintes a quem é disponibilizado o IRS automático, correspondendo neste caso a cerca de 1,5 milhões de declarações através desta modalidade. Ou podia também dar o exemplo da introdução dos mecanismos de pagamento através de débito direto e, portanto, todas as medidas que vão no sentido da simplificação do cobrimento das obrigações fiscais são obviamente de elogiar. Há, no entanto, dados relativamente ao comportamento, à atuação, à conduta da autoridade tributária que são manifestamente preocupantes. No relatório é referido, e bem, que o combate à fraude, evasão fiscal e aduaneira constitui condição para alcançarmos a justiça fiscal, o qual deve ser desenvolvido com determinação e respeito pelos princípios da legalidade e da proporcionalidade. E aqui é que está o problema, é que há vários exemplos, neste caso há demasiados exemplos, onde o comportamento da AT não respeitou exatamente o princípio da proporcionalidade. Um dos casos mais gritantes foi exatamente, de violação do princípio da proporcionalidade, foi a famosa ação sobre rodas, em que tivemos contribuintes interpelados pelo fisco, sem razão, numa operação stop, neste caso no mês de maio, a cobrar dívidas e a penhorar carros em Valongo. Foi ontem tornado público num órgão de comunicação social que o Sr. Secretário de Estado teria determinado à autoridade tributária que reparasse os direitos dos contribuintes interceptados e que não reuniam as condições da penhora. Recorde-se que não terão existido processos disciplinares em resultado desta clara violação do princípio da proporcionalidade na atuação da AT. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é: de que forma é que serão reparados os direitos dos contribuintes que foram interceptados? E, em segundo lugar, que garantias é que podem ser dadas de que este tipo de abusos não voltará a ser cometido? É porque, se fosse uma situação isolada, mas não é, há aqui um padrão. Mais recentemente, a Autoridade Tributária detectou um erro na liquidação de 10 mil declarações de IRS relativas a 2015, estando agora, em 2019, a exigir aos contribuintes a devolução de 3,5 milhões de euros. E a pergunta que se impõe é: como é que a AT demora 4 anos a detectar esta falha? E como é que esta falha, curiosamente, é detectada precisamente em cima do prazo de prescrição de cada uma destas declarações? Para além de que, não deixa de ser paradigmático, que a AT tenha demorado 4 anos a detectar o erro e agora exija 30 dias aos contribuintes para liquidar o valor em falta. Parece haver, de facto, uma desigualdade de armas. E se olharmos, por exemplo, para o gráfico 38 do relatório, é mais um dado que eu acho que é preocupante e que mostra este padrão. E o gráfico 38 fala sobre o sentido da decisão das reclamações graciosas, em que percebemos que mais de metade do resultado da análise dessas reclamações dá razão ao contribuinte, neste caso 57%. E, portanto, a pergunta que eu lhe colocava é se é normal que, na maior parte das vezes, seja a ATE errada, e estamos a falar de uma percentagem bastante significativa, e seja o contribuinte a ter razão, e já agora, se o Governo não tira nenhuma ilação relativamente a isso. A última questão que lhe quero falar tem a ver com das eventuais infrações tributárias, com as denúncias que terão sido recebidas, 1.601 denúncias, em que apenas 144, ou seja, 9%, corresponde a denúncias em relação a arrendamentos. E, curiosamente, se depois formos analisar aqueles que são sinalizados como setores de risco elevado, que são sinalizados no relatório, apenas aparece o arrendamento de curta duração, o alojamento local. E, portanto, é público, é reconhecido, aliás, a tutela já reconheceu isso, que um dos problemas mais graves que temos são os arrendamentos ilegais dos alunos que estão deslocados. E a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é se não estará a ação inspectiva, se estará, neste caso, a ação inspectiva a funcionar bem no que diz respeito à questão dos arrendamentos a estudantes deslocados, porque me parece manifestamente desfasado da realidade estes, neste caso, 9% que correspondem a 144 casos em 1.601 denúncias. Obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada, também pelo cumprimento escrupuloso do tempo que lhe estava atribuído. Também descontando os segundos destinados ao cumprimento ao Sr. Secretário de Estado, portanto, é irrepreensível. Sr. Secretário de Estado, para responder então à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, agradeço todas as questões que colocou, as quatro questões que colocou, que são muito importantes e muito interessantes, e eu vou começar pela última para contrapor com a primeira questão que a Sra. Deputada colocou, para ver bem como é que a proporcionalidade deve sempre ser medida em todas as ocasiões. Repare, arrendamento de estudantes e alojamento local. Há várias formas de indução do cumprimento voluntário das obrigações. E as inspeções são um elemento, mas não são a única forma de induzir ao cumprimento voluntário. São talvez a forma mais intrusiva e visível de abordar um determinado setor de risco. E por isso, a Sra. Deputada frisou bem que nós no arrendamento temos uma preocupação particular relativamente ao alojamento local, mas não colocamos relativamente aos arrendamentos clandestinos, relativamente a estudantes deslocados. Mas isso é uma explicação, Sra. Deputada, é exatamente a explicação com o ponto que a Sra. Deputada e muito bem colocou no início, que é o do princípio da proporcionalidade. Como é que nós estamos a combater o arrendamento ilegal para estudantes deslocados, com uma medida que tomámos há 2 anos atrás, que foi o de permitir que as rendas dos estudantes deslocados passassem a ser consideradas como despesas de educação, passando mesmo o limite daquilo que é o teto máximo das despesas com a educação, e por essa via permitir que entrem no mercado formal aquilo que não acontecia. Senhora Deputada, aliás, nós temos um caso muito semelhante, isto não é inédito. Nós, quando temos o E-Fatura, e com o E-Fatura temos cada vez mais faturas reportadas, mais níveis reportados, significa exatamente essa estratégia de colocar também o contribuinte como um aliado da administração fiscal no combate à fraude e à evasão fiscal, nesta dimensão do princípio da proporcionalidade. É mais adequado e pareceu-nos mais adequado, menos intrusivo, mais proporcional, se me permite, esta medida, que simultaneamente dá uma vantagem justa aos estudantes e aos encarregados de educação que suportam essa despesa e, por outro lado, por essa via, induz ao cumprimento voluntário das obrigações. E com isto vou à primeira questão da Sra. Deputada, que é muito relevante e com a qual eu não podia estar mais de acordo, que é toda a atuação do Estado em geral, e quando estamos a falar da atuação da administração fiscal, qualquer administração fiscal, seja a portuguesa, seja noutro sítio qualquer, a administração fiscal tem confiado pelo Estado um poder muito relevante, que é o poder de arrecadar os tributos. E esse poder de arrecadar os tributos tem que ser feito nos termos da lei e de acordo com aquilo que o legislador define. Aliás, a gênese da democracia representativa é mesmo a criação dos impostos. Por isso é que aquela, e a senhora deputada sabe isso muito bem, o No Taxation Without Representation, é exatamente o expoente máximo da legitimidade democrática dos impostos. E por isso, essa missão não é uma missão simpática. E aquilo que os contribuintes esperam da autoridade tributária ou de qualquer administração fiscal não é amizade, mas esperam segurança e confiança na forma como se relacionam. E é por isso que eu acho que temos dado muitas provas de nós defendermos em todas as circunstâncias a proporcionalidade. É por isso que direcionámos uma nova área da autoridade tributária para a relação com o contribuinte e essa tem sido uma grande prioridade. E, aliás, isso leva-nos para a segunda questão, que, repare, a reparação dos direitos dos contribuintes que está determinada, aquilo que eu determinei no meu despacho foi que todas as ações semelhantes àquelas que tinham acontecido em Valogo, que sejam todas verificadas e sejam verificadas em todas as circunstâncias se os contribuintes já foram ou têm que ser reparados relativamente a eventuais intrusões que não eram justificadas. E isso está determinado e espero que seja resolvido. Relativamente à questão do IRS de 2015, eu tenho poucos segundos, por isso, senhora deputada, depois seguramente que terei aqui algum tempo para ainda voltar a essa questão e também lhe dar essa explicação toda em detalhe, porque acho muito relevante que a possa dar. Mas vou para um último ponto, com os segundos que tenho, que é relativamente aos sentidos das reclamações. Graciosa, a senhora deputada tocou num ponto também mais uma vez relevante e permita-me dizer que mais uma vez não podia estar mais de acordo porque nos últimos 2 anos tenho sempre dito isto e aqui nesta comissão várias vezes, e a senhora deputada, tal como eu, também é repetente nesta comissão e portanto sabe que tenho defendido isso. Quando nós verificamos que existem cerca de 50%, tem sempre das reclamações graciosas são decididas a favor do contribuinte, depois em sede de recurso hierárquico, que normalmente tem mais ou menos a mesma taxa de proporção, e chega ao contencioso e também tem mais ou menos essa taxa de proporção, significa que há muito contencioso que nós temos que prevenir e temos que evitar. E por isso nós temos uma limitação que é o princípio da indisponibilidade dos créditos tributários que não nos permite ter processos de transação e de negociação, mas nós estamos a introduzir mecanismos de conciliação com os contribuintes para evitar litígios que são absolutamente desnecessários. Depois, nas próximas rondas, terei também a oportunidade de dar conta das iniciativas legislativas que temos previstas no sentido de evitar contencioso, mas quero dizer-lhe que tenho muita pena de só ter tido 5 minutos, mas não me estou a queixar, Sr. Presidente, mas há aqui uma série de questões muito relevantes que ainda terei que voltar numa outra ronda, se me permitir.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. De facto, os constrangimentos da greia são esses, quer dizer, é suposto quem responde ter o tempo correspondente à pergunta que é formulada, embora todos nós, e por isso não interrompi sequer, Sr. Secretário de Estado, é evidente que às vezes, ou muitas vezes, a resposta demora mais tempo do que a pergunta, o contrário é que não é suposto. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de facto o sucesso das atividades envolvidas no combate à fraude e à evasão fiscais e aduaneiras é um desafio que deve estar sempre presente na atividade desenvolvida pelo Governo, no caso concreto nos assuntos fiscais, porque um sistema fiscal mais justo é um objetivo maior, porque o nosso país será mais justo com um sistema fiscal mais justo. E, portanto, quando olhamos para aquilo que foi a atividade desenvolvida no ano 2018, no combate à fraude e à evasão fiscal, e quando olhamos essencialmente para os resultados alcançados, resultados alcançados por força de medidas relativas, mas também por força de algumas medidas operacionais tomadas pelo próprio Governo e pela própria Autoridade Tributária Aduaneira, verificamos que a nossa administração fiscal é cada vez mais eficaz. É certo que este é um caminho que não foi iniciado no ano 2018, foi iniciado há uns anos esta parte. É certo que o mérito não é o único de um protagonista, é de um conjunto de protagonistas, e também não é um mérito único do Governo, é um mérito que é também partilhado com aquilo que tem sido também o trabalho do Parlamento e a cooperação que o Parlamento tem estabelecido com o Governo e também dos contribuintes, acima de tudo dos contribuintes, quer particulares, quer coletivos, porque a grande parte dos nossos contribuintes, uma grande fatia dos nossos contribuintes, são contribuintes cumpridores, e isso é uma grande colaboração que é dada à administração fiscal. Olhar para o ano 2018 leva-nos a olhar para o melhor indicador da eficácia do combate ao fraude e evasão fiscal, que tem a ver com o aumento da receita fiscal acima da taxa de crescimento do PIB. E num contexto em que a política fiscal caminha para a redução do esforço fiscal dos contribuintes, seja ao nível das famílias, seja ao nível das empresas. Eu podia estar aqui a falar sobre aquilo que é a posição política do Grupo Parlamentar do PS, mas acho que é mais factual se ler aquilo que é um relatório do Instituto Nacional de Estatística de maio deste ano, sobre que tem como título Estatísticas das Receitas Fiscais. E é um relatório que trabalha os dados desde 1995 e, portanto, eu vou passar a ler o que diz este relatório do INE sobre o ano 2018, sobre a receita fiscal do ano 2018, naquilo que é o ponto polémico, do nosso ponto de vista, muito esclarecido, muito claro, relativamente à carga fiscal, aquilo que é a diferença entre a carga fiscal e o aumento ou não de impostos. Neste caso, não houve aumento de impostos. E passo a ler. Em 2018, a receita de IRS cresceu 703 milhões de euros. Em grande medida, este aumento é explicado pelo aumento das remunerações recebidas pelos particulares, que se fixou em 5% em 2018. Diz ainda, em sentido contrário, refira-se que foram implementadas algumas medidas com impacto negativo na coleta deste imposto. A revogação do quociente familiar e a sua substituição por uma dedução fixa por dependente e o aumento do número de escalões de 5 para 7, o que terá provocado uma diminuição do imposto pago relativamente a rendimentos mais baixos. Diz então que, apesar do IRS ter diminuído para os contribuintes, o que é certo é que, por força do crescimento económico e da criação de postos de trabalho, essencialmente, a receita de IRS subiu. Já relativamente ao IRC, diz também o mesmo relatório, e passo a citar, que o crescimento da receita de IRC reflete a evolução positiva da atividade económica e dos lucros das empresas. Fim de citação. Ou seja, a receita de IRC sobe não porque a taxa de IRC sobe, mas porque a atividade económica cresce, há mais empresas e as empresas têm mais lucros e, portanto, o imposto que recai sobre esses montantes dá uma receita maior. E depois, em relação ao IVA, o próprio relatório diz o seguinte: o comportamento da receita de IVA está em grande medida associado ao aumento do consumo privado das famílias residentes, que se fixou em 3,8% em termos nominais em 2018, e também ao consumo final de não residentes no território económico, que registrou um aumento de 9,6%. Bom, o melhor indicador, como eu disse há pouco, que mede a eficácia do combate à fraude e à evasão fiscal em Portugal é este: o aumento da receita fiscal ficou acima da taxa de crescimento do PIB. Isso significa que a eficácia do combate à fraude e à evasão fiscais e aduaneiras está no bom sentido. Numa segunda ronda trabalharemos outros dados relevantes naquilo que foram as medidas relativas, e termino já, Sr. Presidente, aquilo que foram as medidas relativas que conduziram também à maior eficácia e aos bons resultados de 2018, como também às medidas operacionais que foram tomadas, como o IRS automático, os débitos diretos, o e-fatura, o crescimento do e-fatura, que também foram decisivos para que estes resultados fossem assim tão positivos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Devolvo a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Quero cumprimentá-lo também a si e a todo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecer a questão, as questões que coloca e que nos permitem aqui fazer essa reflexão que é muito relevante no sentido de perceber qual é o melhor indicador para medir a eficácia do combate à fraude e evasão fiscal. É normalmente uma questão que é muito colocada no espaço público sobre qual é a métrica para aferirmos o sucesso desse combate. Repare, eu falei do plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscal, que tem mais de 90 medidas, e parece-me que podia ter dito, bom, no primeiro ano já estão cumpridas 27% das medidas e não trouxe logo esse dado para cima da mesa, porque exatamente partilho da ideia do Sr. Deputado João Paulo Correia. É que aquilo que melhor pode espelhar o sucesso ou não do combate à fraude e evasão fiscal é a forma como a receita fiscal se comporta, designadamente a cobrança coerciva e a cobrança voluntária. E a verdade é que, tal como o Sr. Deputado diz, e bem, o aumento da receita fiscal ao longo de toda a legislatura passada esteve sempre e continua a estar nesta fase acima da taxa de crescimento do PIB. E isso é indesmentível, são factos. E depois é preciso procurar a justificação desses mesmos factos. E a discussão que houve na legislatura passada, que aliás acabou por ser desmentida com a revisão que o INE fez sobre os dados do PIB, que desmentiu tudo aquilo que ao longo da legislatura, nomeadamente as bancadas aqui à minha direita, disseram, é que não houve a maior carga fiscal de sempre. Isso foi desmentido em absoluto com a revisão dos dados do PIB. São factos e os factos são indesmentíveis. E o outro facto também é que o relatório do Banco de Portugal relativamente à carga fiscal vem dizer e vem fazer a comparação entre a anterior legislatura e a legislatura que a precedeu. E nessa comparação que é feita, é muito claro, é o Banco de Portugal que o diz, que as medidas de política legislativa adotadas pela Assembleia da República, muitas delas por proposta do Governo, contribuíram para a diminuição da carga fiscal. Ao contrário de a anterior legislatura, em que as medidas de política legislativa tiveram exatamente o efeito contrário, que foi o de contribuir para o aumento da carga fiscal. Mas o ponto aqui é o ponto em que todos acho que temos que estar de acordo e que é aquilo que nos traz hoje aqui a esta reunião, que tem a ver com o crescimento da receita fiscal acima da taxa de crescimento do PIB, que reflete o sucesso do combate à fraude e à evasão fiscal e reflete também uma maior eficácia da cobrança. E há um dado que me parece muito relevante e que se prende também, se o Sr. Deputado me permite, poder também procurar ir resolvendo algum passivo que tenho com a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes e ir respondendo algumas questões, mais uma vez enquadrando dentro da proporcionalidade, que é uma preocupação da Sra. Deputada e com a qual o Governo partilha em absoluto e que os números que lhe vou dar neste momento até ajudam a fazê-lo. É que a cobrança coerciva aumenta cerca de 20,4% relativamente ao ano anterior. Isto denota a eficácia que tivemos em cobrar aquilo que são as dívidas que efetivamente têm que ser cobradas e que não estavam no sistema. Agora, Sra. Deputada, o prazo de 4 anos para recuperar imposto que seja mal liquidado é o prazo que consta da Lei Geral Tributária, Sra. Deputada. E consta o prazo de 4 anos para poder fazer correções no sentido favorável ao contribuinte e no sentido desfavorável ao contribuinte. Sra. Deputada, ainda há 2 semanas atrás, não é notícia, mas foram milhares de contribuintes notificados de uma correção relativa a favor dos contribuintes relativamente a direitos de autor que tinham sido mal liquidados. Aquilo que existe e aquilo que é a atuação da autoridade tributária é no quadro do princípio da legalidade, em todas as suas acessões. Na acessão da forma como está descrito na lei aquilo que são prazos de caducidade, como também na forma como os servidores públicos devem agir perante a gestão dos dinheiros públicos. Senhora Deputada, os impostos não estão na disponibilidade de qualquer técnico ou dirigente da autoridade tributária. Eles atuam de acordo com a lei. E por isso, Senhora Deputada, podemos conversar. Eu, aquilo que lhe posso dizer é que eu lamento muito que possamos ter erros, mas os erros existem em todo o lado. Agora, o facto de lamentar o erro e de procurar não repetir o erro, não pode tirar nunca, em nenhum momento, o sentido de que a nossa obrigação é de agir de acordo com o princípio da legalidade. E a senhora deputada não me indicou nenhum caminho na lei que permitisse à administração fiscal atuar de forma diferente. A única coisa que diz, e eu partilho consigo, é que lamenta que tenha havido um erro e lamenta que o erro tenha durado 4 anos a ser detectado. Mas a senhora deputada, em nenhum momento, me deu a indicação de qual é a lei que lhe habilita a que a administração fiscal tenha feito de uma maneira diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Mariana Mortágua, a quem passo de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Portugal tem uma zona fiscalmente privilegiada, que é o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que ainda por cima está sob investigação pela parte da Comissão Europeia, porque há indícios que entre 2007 e 2014 tenha havido lugar a benefícios fiscais indevidos a empresas que cometiam fraude na criação de postos de trabalho, ou então não houve verificação sequer dessa criação de postos de trabalho, cometiam fraude ou não houve verificação do local onde os rendimentos foram gerados, ou ainda pela possibilidade de utilização indevida do regime de serviços financeiros pela parte de sucursais de bancos. Apesar disto e desta investigação e de sucessivas notícias sobre o abuso no Centro Internacional de Negócios da Madeira, não há uma palavra sobre isto no relatório de combate à fraude. Aliás, não há uma palavra neste Parlamento sobre o nosso próprio regime fiscalmente privilegiado que está a ser investigado pela União Europeia por indícios de fraude e de abuso fiscal. E por isso gostaria de perguntar, começar por perguntar, quantas inspeções é que a IGF fez ao Centro Internacional de Negócios desde 2011, quantas inspeções é que a Autoridade Tributária Regional fez a este Centro Internacional de Negócios, qual foi a troca de informação, falamos sobre troca de informação com o estrangeiro, já agora qual foi a troca de informação entre a Autoridade Tributária Regional e a Autoridade Tributária quanto a este regime, se já houve correções tributárias devido a estas investigações de abuso no Centro Internacional de Negócios da Madeira, isso pode garantir que o atual regime, já não é igual àquele que existia nesse período, que neste regime não há empresas a receber benefícios fiscais sem criar postos de trabalho na região autónoma ou sem que esses benefícios se apliquem a rendimentos que foram criados fora da região autónoma da Madeira. Gostaria que nos dissesse quantas empresas estão aí registadas e quantos postos de trabalho efetivos foram criados e qual é o valor de rendimentos e de lucros gerados na região autónoma da Madeira que são alvo de benefícios fiscais. E já agora se considera que as duas empresas da filha do ditador Obiang se coadunam com o regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira, uma vez que nessas duas empresas trabalha um gerente que por acaso também trabalha noutras 15 empresas e que já teve benefícios fiscais no valor de 1,5 milhões de euros. O irmão dessa senhora, aliás, teve bens arrestados na Suíça por branqueamento de capitais. E por isso gostaria de saber qual é a opinião do Sr. Secretário de Estado, uma vez que da leitura do relatório não há uma palavra sobre estes escândalos que parecem interessar mais ao Parlamento Europeu e à imprensa estrangeira do que ao Parlamento Português e ao Governo. Em segundo lugar, os contribuintes de elevada capacidade patrimonial. O Sr. Secretário de Estado falou aqui do aumento do número de contribuintes de elevada capacidade patrimonial, parece-me que é um dado importante. Ainda assim, eu gostaria de saber qual é o critério e o universo destes contribuintes, porque me parece que esse não é bem o critério que, por exemplo, o Dr. José Azevedo Pereira referia quando falava dos 1000 super-ricos. A unidade de grandes contribuintes, se não me engano, tem um critério que é de 5 milhões de património ou 750 mil euros de rendimento, mas os 1000 super ricos não são este universo. São um universo de mais de 5 milhões de património e mais de 5 milhões de rendimento e mais de 25 milhões de património. E desses contribuintes, segundo os últimos dados, só tinham sido identificados 309. E esses sim se referiam os tais 1000. E sabemos também que desses 309 pagaram em média um IRS de 5%. Pode ser porque tinham muito património, pode ser que não, não sabemos. E por isso gostaria de perguntar a que universo se refere quando fala deste grande aumento dos contribuintes identificados. No caso dos super ricos que estão identificados como 5 milhões de rendimentos e 25 milhões de património, quantos foram identificados? Se esse número aumentou, qual foi o imposto pago no total e como é que se explica uma taxa efetiva de IRS de 5%? Relativamente ao planeamento fiscal abusivo, desde 2016 que a Comissão Europeia enviou uma proposta de diretiva para melhorar as condições e as obrigações de reporte das grandes multinacionais AAT e publicação de reporte de esquemas de impostos e de contabilidade. Essa proposta ficou travada, parada no Conselho Europeu desde 2016. O que eu gostaria de saber é, durante estes dois anos, qual foi a posição do Estado português no Conselho Europeu, quem é que negociou pelo Estado português e se pode fazer prova da comissão que o Estado português adotou ao longo destes dois anos relativamente a esta proposta diretiva. Não lhe falo da decisão que foi tomada a semana passada, falo dos dois anos anteriores que levaram a que a porta-voz do Partido Socialista Europeu de alguma forma viesse pedir aos Estados que estavam a bloquear esta diretiva no Conselho Europeu que parassem de travar uma medida de transparência sobre multinacionais. Uma última pergunta sobre a operação sobre rodas. O relatório que foi divulgado reconhece a desproporcionalidade desta medida, e ainda bem, e tira consequências, e ainda bem que o faz, e esperemos que não se repita uma medida deste género. Ainda assim, há duas questões que me parece que ainda não estão bem respondidas. A primeira é se todos os órgãos hierárquicos estavam a par da operação, dos meios alocados à operação e dos seus contornos. Se ela foi tomada em desrespeito pela hierarquia da autoridade tributária ou se nós podemos responsabilizar todos os diretores pela decisão que foi tomada. E termino. Segunda questão. A decisão de chamar a comunicação social nesta operação foi tomada pela autoridade tributária como parte da ação ou foi alheia às decisões da AT? Por enquanto eram estas as questões que tinha para colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelas questões que colocou e dava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Mendonça Mendes, para responder às questões que foram então colocadas. Sr. Secretário de Estado, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. e Srs. Deputados. Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelas questões que coloca. Sra. Deputada, vamos começar pela Zona Franca da Madeira. A Zona Franca da Madeira é um regime de auxílios de Estado, como a Sra. Deputada sabe, e que a Comissão Europeia tem tido algumas dúvidas, nomeadamente relativamente ao regime 3, dúvidas essas que o Governo da República tem procurado, em conjugação com o Governo Regional da Madeira, prestar todos os esclarecimentos sobre essas matérias, designadamente sobre dúvidas que a Comissão Europeia tem neste momento sobre uma norma que está incluída no Estatuto de Benefícios Fiscais, norma essa que a própria Comissão Europeia, previamente à aprovação dessa norma, deu o seu ok. E, portanto, há muitas questões têm sido colocadas e esse processo nós acompanhamos com a maior atenção, como aliás todos os processos. E, Sra. Deputada, a unidade dos grandes contribuintes, tal como a ATRAM, têm várias ações inspectivas que resultaram em várias correções de milhões de euros. Eu, aliás, se o Sr. Presidente me permitir, vou enviar uma informação por escrito à COFMA para que a Sra. Deputada fique na posse dos elementos com todo o rigor e onde poderá verificar, e quero-lhe antecipar já isso, que a Zona Franca da Madeira é mais auditada em média do que são auditadas as outras realidades. E há muitas correções que foram feitas e, por isso, Sra. Deputada, terá a oportunidade, então, de ter essa informação que tenho todo o gosto em fazer-lhe chegar. Em segundo lugar, Sra. Deputada, sobre os grandes contribuintes. Sra. Deputada, cada um terá que responder pelas afirmações que faz. Há uma coisa que eu lhe posso garantir, é que desde o primeiro dia que estou em funções e que sobre os contribuintes de elevada capacidade, que procuro junto da autoridade tributária entender o racional do número de 1000, que é um número realmente interessante, que esteve na base na altura em que havia determinados critérios. Agora, o que nós fizemos foi uma alteração de critérios já há cerca de 2 anos, se não me engano, que qualquer contribuinte que tenha ou um património de 5 milhões de euros ou um rendimento anual de 750 mil euros é integrado nessa lista. E aquilo que lhe posso dizer é que se nós, a determinada altura, tínhamos 758, a troca de informações que eu aqui procurei evidenciar permitiu-nos aumentar esse número para um número que neste momento está em cerca de 1.600. E isso é um grande ganho do ponto de vista do cadastro para nos permitir monitorizar estes contribuintes. Mas eu quero voltar a chamar a atenção do seguinte. A monitorização destes contribuintes ou a inclusão destes contribuintes no cadastro dos grandes contribuintes não significa que estes contribuintes tenham sobre eles qualquer presunção de ilegalidade. Eu volto a dizer, 50% da nossa receita fiscal está ali. São realidades mais complexas que exigem da parte da administração fiscal um acompanhamento ainda mais cuidado. E por isso, termos mais pessoas nesse universo é positivo e há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta porque conheço a Sra. Deputada relativamente bem. A Sra. Deputada estará seguramente muito satisfeita com este resultado. Em terceiro lugar, também dizer à Sra. Deputada que, como também a conheço bem, percebo que tenho desvalorizado aquilo que é público, que é a posição do Estado português relativamente à divulgação da informação. É que a senhora deputada apoiou o governo português na forma como o governo português vinculou a posição de Portugal favorável a essa diretiva. Agora, a senhora deputada é deputada nesta comissão pelo menos há 4 anos e eu pelo menos há 2 anos que tenho um prazer muito grande mesmo de partilhar aqui a comissão com a senhora deputada. A senhora deputada nunca me fez nenhuma questão sobre essa matéria, se me tivesse feito eu ter-lhe respondido, senhora deputada, mas não o fez. Mas fazendo agora a posteriori, diria assim, os seus receios estão ultrapassados porque a posição do Estado português é pública. Agora, a senhora deputada não pode acreditar em tudo o que lê. A senhora deputada, e bem, está a fazer a questão. E o que eu lhe estou a dizer é que Portugal foi mesmo o país que não inviabilizou que essa questão fosse discutida com a base jurídica do mercado único e não com a base jurídica da fiscalidade, porque se Portugal, olha, se tivesse abstido, isso teria sido, nem sequer teria sido possível que tivesse sido discutido no Conselho que compete há 3 anos atrás. Por isso, Sra. Deputada, acho que partilhamos da posição que o Governo português, em nome do Estado português, assumiu em Bruxelas, de favorável à divulgação pública de informação relativa a impostos pagos pelas multinacionais que tenham volume de negócios acima de 750 mil euros e que essa divulgação seja feita na base jurídica do mercado único, porque é uma questão de mercado único, e por isso é nesse ponto que o processo está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Deputada não acreditará seguramente em tudo que lhe é, em tudo o que lê, mas isso não se aplica seguramente ao documento que o Sr. Secretário de Estado se comprometeu a fazer chegar a esta comissão e, obviamente, será distribuído também à Sra. Deputada. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado nesta sua primeira audição nesta nova legislatura. Eu ouvi com atenção a sua exposição inicial em que referiu, no tempo que tinha, deu bastante centralidade à questão do combate à grande fraude e evasão fiscal e aos offshores. Agora, esse peso que lhe deu na sua intervenção inicial, de alguma forma contrasta com aquilo que vemos no relatório que estamos aqui a discutir. E, nomeadamente, quando falamos da unidade de grandes contribuintes, que referiu e bem, é responsável por metade da receita fiscal, no relatório que estamos a analisar, tem umas meras 7 linhas sobre esta unidade, menos do que as muitas linhas que são dedicadas ao combate à fraude das floristas, mercearias, talhos, peixarias, oficinas de automóveis, que têm muito mais espaço e profundidade neste relatório do que propriamente a unidade de grandes contribuintes, como disse, tem a importância que tem do ponto de vista da receita fiscal. E, portanto, isso queríamos assinalar e queríamos, sobretudo, perguntar, não aquilo que se conseguiu a partir desta unidade, mas aquilo que poderia ter sido feito se ela tivesse mais meios, e portanto perguntar também qual o ponto de situação, do ponto de vista dos meios que a unidade de grandes contribuintes tem ao seu dispor, para cumprir com o papel que tem de olhar para metade da receita fiscal e portanto tem que ter os meios adequados para essa função. Relativamente a offshores, regimes fiscais mais favoráveis, referiu a questão dos 82 milhões de euros resultado de troca de dados em 2016, que já tinha sido noticiado há pouco tempo essa matéria. Agora, aquilo que nós não percebemos exatamente é que rendimentos são estes. Eu gostaria que nos explicasse melhor que rendimentos é que estamos a falar quando falamos destes 82 milhões de euros. Se estamos a falar apenas de uma regularização e se houve alguma coima, alguma penalização para estes contribuintes que procuraram durante um tempo não pagar os seus impostos em Portugal. E depois, quando se diz que há 26 mil contribuintes identificados com rendimentos no estrangeiro não declarados, e houve 6 mil que tomaram a iniciativa de declarar estes tais 82 milhões, o que é que aconteceu aos outros 20 mil? Ou seja, o que é que se está a fazer para garantir que estes impostos são efetivamente pagos no nosso país? Como sabe, saiu um estudo da União Europeia, da Comissão Europeia, que coloca Portugal como o terceiro país com maior percentagem do PIB sediado em offshores. Isto é preocupante e requer uma maior atenção a esta matéria. Estamos a falar de perda fiscal de cerca de 1% do PIB, portanto seria muito significativo se conseguíssemos maiores esforços neste sentido. E, portanto, aquilo que está neste relatório, relativo ao Panama Papers, SwissLeaks, Malta Files, LuxLeaks, etc., é muito pouco e precisávamos ter maior informação sobre essa matéria. Mas, por exemplo, sobre os Panama Papers, refere-se no relatório que estão a ser analisados 101 sujeitos passivos, mas só há 23 processos de investigação e só foram concluídos 9. Portanto, a nossa pergunta é o que é que explica que destes 111 sujeitos passivos que estão a ser analisados, apenas 9 processos tenham sido concluídos e o que é que se está a passar relativamente aos outros 101. Também o ponto de situação relativamente a todos estes outros processos relativos a offshores, gostávamos de ter uma maior informação do que aquela que está neste relatório e tendo em conta a importância dessa matéria. Por fim, também uma matéria importante tem a ver com os meios que a AT tem ao seu dispor para cumprir com a sua função. Já falei aqui do caso concreto da Unidade de Grandes Contribuintes, mas do ponto de vista mais geral, aquilo que nos apercebemos neste relatório é que houve uma redução de meios, o que talvez não seja compaginável com a importância que se dá ao combate à fraude e à evasão fiscal, que todos reconhecemos. Quando se diz que a Inspeção Tributária Aduaneira, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018, perdeu 140 trabalhadores no universo de 2000, o que é que isto significa da prioridade que está a ser dada a este serviço, a esta inspeção e ao papel que tem? O não cumprimento de medidas como a medida 64, recrutamento de trabalhadores com competências digitais. Que consequências é que tem o não recrutamento destes trabalhadores com competências digitais, tendo em conta, nomeadamente, estes processos que eu referi, do Panama Papers, do SwissLeaks, processos altamente complexos, o que é que está a faltar para que sejam adquiridas as competências técnicas para dar resposta a esta situação? Medida 46, também não implementada. Criar equipa especializada em planeamento fiscal abusivo. O que é que falta? Qual é a decisão que é preciso tomar para se concretizar esta medida? Referi estas duas, haverá muitas outras, mas relativamente aos meios que a AT tem, meios não só ao nível do número de trabalhadores, mas também às competências que têm para lidar com estes casos de extrema complexidade, o que é que está a ser feito para garantir que há um efetivo combate à grande fraude e evasão fiscal, que é aquela que produz as maiores perdas para o Estado? Obrigado.
Obrigado ao Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para responder. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves, gostaria de o cumprimentar também e de agradecer as questões que coloca e permita-me que comece pelo fim para lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado. Sr. Deputado, referiu só à medida 64 e à medida 46, mas podia ter referido imensas medidas, pela simples razão de que as 90 e tal medidas que constam do plano estratégico são para ser executadas em 3 anos e por isso é normal que no primeiro ano a maior parte das medidas ainda não estejam implementadas. Algumas das medidas, apesar de estarem colocadas como não implementadas, elas estão em curso de desenvolvimento e por isso nós muito brevemente teremos notícias sobre recrutamentos externos também para a autoridade tributária. Como o Sr. Deputado tem conhecimento também, o Governo, para as carreiras do regime geral, estou a falar só das carreiras do regime geral, fez um recrutamento centralizado de cerca de 1000 técnicos superiores, alguns também serão necessários para a autoridade tributária, pois a autoridade tributária tem, como sabe, nós concluímos o processo de negociação das carreiras especiais da autoridade tributária, há uma carreira especial que ainda não está revista, que é a carreira especial dos técnicos de informática, que é mais transversal à administração pública, mas também lhe quero dizer que nós temos previsto no nosso recrutamento, que queremos fazer a breve prazo, o recrutamento de trabalhadores com esses skills na área de informática, porque, aliás, isso permite-me ir ao ponto que me parece essencial. Os recursos humanos serão sempre necessários e nós temos 220 trabalhadores na unidade de grandes contribuintes, mas há um dado e há uma dimensão muito relevante em todas as administrações fiscais neste momento e Portugal é até um bom exemplo da forma como conseguiu esta transição para a era mais moderna, que é a era da digitalização. Como é que nós conseguimos ser eficazes no combate ao planeamento fiscal abusivo? É exatamente porque nós, com as várias informação que recebemos, os sistemas de informação têm que ser capazes não apenas de armazenar essa informação, como também temos que ser capazes de tratar essa informação e cruzar essa mesma informação. É isso que nos permite, por exemplo, eu dei há pouco aquele exemplo, que foi nós, a partir do perfil que temos de risco de determinados contribuintes, conseguimos identificar 26.500 contribuintes que achamos estranhos, desculpa a simplicidade da linguagem, que em princípio deveriam ter rendimentos no estrangeiro que não o declararam. E quando são interpelados, há pouco, como dizia a senhora deputada Mariana Balseiro Lopes, lá está, da forma proporcional, perguntando se não houve um esquecimento, houve logo 5.800 contribuintes que voluntariamente vieram dizer que havia rendimentos que deviam ter sido declarados no anexo J e que não foram. Como qualquer contribuinte, há sempre coimas para a omissão da declaração. Agora, a declaração desses rendimentos, que nesse caso eram 82 milhões de euros de rendimentos, não significa que haja imposto em falta. Agora, todos os outros, seguramente que dentro desta dimensão de acompanhamento e de interligação das fontes de informação, terão depois o tratamento que é o tratamento adequado. Senhor Deputado, os processos do Panama Papers e todos esses processos do Panama Papers, a Autoridade Tributária age como órgão de polícia criminal, mas sob a direção do Ministério Público. Portanto, nós prestamos toda a colaboração, desenvolvemos todos os atos de inquéritos que são necessários e, naturalmente, que esses inquéritos não são e não devem ser acompanhados diretamente nem pelo Secretário de Estado, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E, portanto, não tenho mais nenhuma informação adicional àquela que consta do relatório, porque são processos que são em processo de inquérito parlamentar. Senhor Deputado, O senhor deputado, permita-me também dizer-lhe que, também mais uma vez, nós temos que ser sempre e cada vez mais criteriosos quando lemos as coisas e devemos questionar as coisas. Não há nenhum relatório da Comissão Europeia sobre transferências para offshore, senhor deputado. Há um relatório de uma consultora, não é um relatório da Comissão Europeia. É um relatório de uma consultora e não espalha a posição da Comissão Europeia. Mas, senhor deputado, esse relatório também lhe diz uma coisa que o senhor deputado lhe devia encher de orgulho, porque o senhor deputado pertence mesmo a um grupo parlamentar que aprovou na legislatura passada as medidas mais eficazes de combate ao planeamento fiscal agressivo. E sabem o que é que isso redundou, senhor deputado? É que, de acordo também com esse estudo, é que em 2015 e em 2016 caíram a pique as transferências para os offshore. E já agora, senhor deputado, também é preciso termos consciência, quando nos comparamos com outros países, ver também qual é o standard do nosso país e o standard dos outros países. Porque, senhor deputado, nós aqui temos a modelo 38. Nós aqui temos a modelo 38 que obriga a que os bancos reportem todas as transferências que são feitas para paraísos fiscais. E é essa transparência que nos permite dar dados a todas as entidades e a todas as consultoras que depois nos colocam como grandes países com grandes transferências, mas é porque nós monitorizamos essas transferências, senhor deputado. E é por isso que este espírito crítico é sempre importante para abordarmos estes temas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Alves, peço desculpa.
Deixe-me só, é só para referir que, de facto, o documento é um documento da Comissão Europeia. Eu posso fazer chegar e até mostrar, mas é um documento da Comissão Europeia que coloca Portugal como o terceiro país com maior percentagem do seu PIB sediado em offshore. Isto é preocupante, independentemente
está feita a ressalva, Sr. Deputado. Muito obrigado. Não corrigiu o Sr. Secretário de Estado pelo erro de simpatia. Não há nenhuma deputada Mariana Balseiro Lopes, como não há nenhuma deputada Margarida Mortágua. Mas compreendemos o erro de simpatia, mas feita a correção... Podemos.
A simpatia pelas duas senhoras deputadas é tão grande que há ali uma simbiose entre as duas.
Daí eu ter referido o erro por simpatia. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP, a senhora deputada Cecília Meirelles, não sem antes partilhar com o plenário que obtive a informação de que há pouco o projeto de resolução 107 do CDS que recomenda ao Governo que estude e desenvolva condições para o aumento das deduções dos encargos com os transportes para os contribuintes residentes em territórios do interior será arrastado para plenário e, portanto, essa questão também já está dirimida. Senhora Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentá-los a todos, em particular o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nesta altura já respondeu a muitas perguntas sobre o relatório de combate à fraude e evasão fiscais. E eu gostava de lhe fazer aqui algumas perguntas sobre a ação sobre rodas. Porque, na realidade, nós conhecemos agora as conclusões deste inquérito e eu acho que ele é muito exemplificativo do que funciona mal na administração tributária. Porque, se é verdade que todos nós partilhamos do objetivo de combater a fraude e evasão fiscais, até porque certamente que todos nós queremos que quem pode pagar seja objeto das mesmas regras, a verdade é que, ao longo do tempo, cada vez mais a relação entre contribuinte e administração tributária se tem tornado desigual e se tem tornado até abusiva da parte da administração tributária. É uma relação completamente desequilibrada e é uma relação em que, frequentemente, a administração tributária se esquece de que é ela a administração tributária que trabalha para os cidadãos, não são os cidadãos que trabalham para a administração tributária. E eu acho que as conclusões deste inquérito são exemplificativas desta visão completamente distorcida da realidade que a administração tributária parece ter. Porque, olha, primeiro... O pano de fundo e aquilo que, diz, básico, que dizem as conclusões é assim: isto correu mal, isto não devia ter acontecido, mas não há consequências para ninguém. E a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer, Sr. Secretário de Estado, é: quando um cidadão não cumpre, não paga os seus impostos a tempo e horas, ou simplesmente quando a administração tributária alega que não pagou os seus impostos a tempo e horas, se alguma vez acontece não haver consequência nenhuma para o cidadão? Alguma vez isto acontece? E, portanto, eu acho que uma organização que é tão severa a impor consequências para os cidadãos, mesmo quando às vezes eles não estão em cumprimento e a administração tributária é que se enganou, o mínimo que se pode exigir é que utilize pelo menos uma parte deste rigor na avaliação dela própria. E isso, Sr. Secretário de Estado, não acontece neste inquérito nem nas conclusões deste inquérito. E depois, eu fiquei aqui com algumas questões, continuo com algumas questões sobre a ação sobre rodas. Olha, primeira questão. Aquilo que é dito é que a metodologia adotada consistiu na identificação por simples controlo visual, naquela rotunda da Alfena, em Valongo, de matrículas de veículos em circulação cujos proprietários tinham dívidas em processos de execução fiscal. Eu do que percebo aqui é dito que havia 3 milhões de processos de execução fiscal e que a equipa da administração tributária que estava com a GNR nesta rotunda da Alfena em Valongo, por mera controle visual, ia vendo o quê? Se as matrículas dos carros que passavam correspondiam a uma lista de 3 milhões de matrículas, de proprietários de veículos, de contribuintes em processos de execução fiscal. É que é isto que diz aqui, ó, Sr. Secretário de Estado, eu não posso acreditar que isto tenha acontecido. O quê? Uma lista de 3 milhões de matrículas? Por mero controle visual, é isso que diz aqui, mas quer dizer, isto não tem pés nem cabeça. Depois, aquilo que nos tinha sido dito pela senhora diretora da AT é que estávamos a falar apenas de veículos já penhorados. Aquilo que diz as conclusões do inquérito é que foram veículos já penhorados e outros em que havia processos de execução fiscal e que foram penhorados ali no momento os veículos dos proprietários que eram devedores. Alguns nem eram devedores, mas já lá iremos. Depois, diz aqui várias coisas que também me parecem completamente inacreditáveis, que é assim, olha, das 93 viaturas que foram paradas, 4 já não eram do mesmo dono que estava registado pela administração tributária, 17 já tinham pago, e mais diz uma coisa absolutamente surpreendente, 17 contribuintes que foram parados, ou detentores das viaturas que foram parados, já tinham pago as suas dívidas, portanto não tinham dívidas nenhumas. Isto é justificado dizendo, e eu cito, observou-se um desfasamento temporal entre a data da informação constante da listagem utilizada como suporte da ação e o momento da sua realização, circunstância que incrementou o risco de ocorrência de interpelações que não deveriam ocorrer. Tal risco foi ponderado e assumido na concessão local da ação. Ou seja, traduzindo, a Administração Tributária do Porto achou normal pegar numa lista de 3 milhões de matrículas cujos proprietários estavam ou tinham estado em processo de execução fiscal, porque alguns já tinham pago, achou perfeitamente normal mandá-los parar, mesmo aqueles que já tinham pago, o que aconteceu em 17 casos. Eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado, isto é normal, isto é aceitável, não há consequências para ninguém, foi decidido assumir o risco de mandar parar pessoas e de andar a aborrecer pessoas que já tinham pago as suas dívidas, mas foi decidido correr o risco por quem? Isso não é dito nas conclusões do inquérito. E por último, e eu encerrava dizendo isto, porque isto é exemplificativo daquilo que funciona mal, e aqui o Sr. Secretário de Estado tem que, de uma vez por todas, explicar à Administração Tributária que há uma tutela política e que isto não é aceitável, porque termina dizendo-se assim, observou-se, etc., uma mobilização de meios desproporcionados e, em alguns casos, poderiam ser igualmente alcançados através dos meios que evitariam a exposição pública dos trabalhadores da AT e dos executados. Ou seja, o grave problema aqui no meio disto tudo é a exposição pública dos trabalhadores da AT. Os executados, as pessoas que iam trabalhar, que em muitos casos já tinham pago as suas dívidas e que foram paradas para serem incomodadas pela administração tributária ou para verem penhoradas as suas viaturas, isso já é secundário. Isto, Sr. Secretário de Estado, é ver o mundo completamente ao contrário. E a administração tributária tem que perceber que não pode fazer isto e que isto tem que ter consequências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. A palavra ao Sr. Secretário de Estado, Dr. António Mendonça Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meirelles, agradeço totalmente as suas questões e vou-lhe pedir 30 segundos para poder agradecer ao Sr. Deputado Duarte Alves ter-me facultado o documento que se referia, dizendo que era da Comissão Europeia, porque como eu não tinha aqui o documento, não tinha oportunidade então de verificar e assim terei a oportunidade de lhe fazer a tradução em direto daquilo que é o disclaimer que aqui está no documento que me apresentou, que diz assim, a visão expressa nos taxation papers, que é o que me enviou, só vincula os autores e não reflete necessariamente a visão da Comissão Europeia. Portanto, Sr. Deputado, acho que isto permite-nos ter os dois a mesma informação e estar de acordo com a mesma informação, que isto não representa aquilo que é necessariamente a visão da Comissão Europeia. Senhora Deputada Cecília Meirelles, a Senhora Deputada Cecília Meireles, levantou aqui um conjunto muito relevante de questões, mas, senhora deputada, as questões que levanta levam-me a uma primeira conclusão, que é, a senhora deputada concorda com a atuação do Governo nesta matéria. O Governo não teve nunca nenhuma hesitação relativamente a esta matéria e a considerar que este tipo de ações não deveria ter acontecido e, por isso, eu próprio, no dia e assim que soube, tomei a decisão de cancelamento. Há um segundo ponto que a senhora deputada, que é uma pessoa muito experiente e sabe, que a competência própria, o órgão próprio de execução fiscal é o diretor de finanças do Porto, neste caso em particular. E nós temos aqui duas hipóteses, senhora deputada. Se estamos desconfortáveis com o quadro legal que existe, então tomemos iniciativas e alteremos, mas aquilo que existe no nosso ordenamento jurídico é uma competência própria de execução fiscal dos órgãos regionalizados. E também existe competência dos órgãos centrais, mas são competências próprias. Sendo competências próprias, não há aqui possibilidades de avocação. Senhora deputada, eu não me recordo, na legislatura passada, qual foi, nesta matéria, o sentido de voto do CDS, mas recordo-me que foi por proposta do Governo que os órgãos com competências próprias de execução fiscal passaram dos serviços de finanças para as direções de finanças, ou seja, passou de haver 300 e não sei quantos órgãos de execução fiscal para haver 18 órgãos de execução fiscal. Não me recordo mesmo, senhora deputada, qual foi o sentido de voto do CDS nessa altura. Mas, senhora deputada, nós estamos de acordo que a administração fiscal, e vou-lhe dizer, estou eu e está a senhora deputada, e estão também os trabalhadores da autoridade tributária. Nós estamos a favor de que a administração fiscal é um serviço do Estado que tem poderes próprios e que deve atuar com proporcionalidade. E aqui, senhora deputada, nós temos que ter uma grande preocupação e acho que, aliás, é visível. A comunicação social, como a senhora deputada Mariana Mortágua há pouco questionou, tal como decorre do inquérito, não foi a autoridade tributária que chamou a comunicação social. Havia, em simultâneo, uma ação da GNR, e aquilo que consta do processo é que a GNR, dentro do quadro normal daquilo que são as suas ações, terá divulgado a sua ação em particular, que não tinha a ver com a ação da autoridade tributária que foi concertada, mas, senhora deputada, eu preocupo-me e tenho essa obrigação de me preocupar e tenho certeza que a senhora deputada também se preocupa com a exposição a que os contribuintes foram sujeitos, mas também com a exposição a que aqueles trabalhadores foram sujeitos. E, ó, senhora deputada, mais uma vez apelo à sua experiência, capacidade, inteligência, para saber que a competência disciplinar é sempre da entidade que ordena o inquérito, neste caso a senhora diretora-geral da Autoridade Tributária, mas também lhe quero dizer, parece mesmo correto que estes trabalhadores que foram expostos e que não deveriam ter sido expostos a essa situação, não tenham sido objeto de um processo disciplinar. Parece-me muito correto, senhora deputada. Quem tinha a competência própria como órgão de execução assumiu a sua responsabilidade e acho que isso também é relevante de dizer e também de dizer e de homenagear a atitude de quem o fez. E, senhora deputada, sim, com esta ação permitiu-nos tomar medidas, permitiu-nos fazer com que todas as ações, a partir de agora, que tenham que ser intrusivas, tenham que ser previamente, quer sejam centralmente definidas, quer sejam definidas pelos órgãos de competência própria, têm que ser articulados com a área de relação de contribuinte, sem pôr em causa a repartição de competências que existe entre os vários órgãos. Termino dizendo, senhora deputada, a preocupação da senhora deputada coincide com a preocupação de todos os senhores deputados, seguramente, e também do Governo, e a intervenção da senhora deputada dá-me o conforto de que a senhora deputada considera que o Governo agiu bem sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, para encerrar esta primeira ronda, o senhor deputado representante da Iniciativa Liberal, o senhor deputado Catarino Figueiredo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Secretário de Estado para esta primeira audição nesta legislatura. Sr. Secretário de Estado, lemos este relatório de combate à evasão e fraude fiscal e temos a certeza que a receita fiscal aumentou em 2018. Não temos a certeza porquê. O PS diz que foi porque cresceu a economia, o Sr. Secretário de Estado diz que se combateu a evasão fiscal, mas temos a certeza que o contribuinte é aqui claramente a parte pobre, o parente pobre desta equação e em muitos casos omisso neste relatório. Nas páginas 26 e 27, a Autoridade Tributária lista os resultados mais significativos, menciona o contribuinte 0 vezes. Na página 124, as orientações para o futuro das ações da AT, menciona o contribuinte 0 vezes. Em 95 medidas do plano estratégico, há 6 generosamente dedicadas ao contribuinte, incluindo uma da ação de criancinhas nas escolas para que elas provavelmente se transformem em contribuintes obedientes no futuro. Na página 48, as ações de formação da AT cobram muita coisa, mas nenhuma relativa à relação com o contribuinte, nem mesmo aos direitos do contribuinte. Portanto, por muito que muitas coisas deste relatório me apetecessem perguntar, o tempo que me é também generosamente atribuído nesta comissão não dá para isso, vou perguntar o seguinte: havendo este relatório de combate à evasão fiscal, para quando um relatório de combate à invasão fiscal por parte da AT nos direitos dos contribuintes e o espesinhamento desses direitos? E, em segundo lugar, para quando a divulgação da existência e da forma de contactar o subdiretor-geral do relacionamento com o contribuinte, que terá sido nomeado e tomado posse a 8 de agosto e, 4 meses depois, se desconhece como é que vai funcionar, que direitos é que as pessoas têm relativamente a esse subdiretor-geral e qual a forma de o contactar, porque este número será certamente mais útil para muitas pessoas do que o 112. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, eu, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Se dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, António Mendonça Mendes. Também, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Quero cumprimentá-lo e quero agradecer-lhe as questões que coloca. E as questões que coloca, permitem-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado. As questões do Sr. Deputado fundam-se em algo mais fundo, que é: deve ou não haver impostos? Sr. Deputado, se deve haver impostos, Sr. Deputado, eles têm que ser arrecadados. Se não tiverem que haver impostos, eles não têm que ser arrecadados. Posto isto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado radica talvez numa falha, porque talvez, mas eu acho que o Sr. Deputado terá seguramente tempo para estudar todos os dossiês e que lhe poderá permitir saber de onde é que vem a receita fiscal, Sr. Deputado. É que a receita fiscal vem da arrecadação, da conjugação da cobrança voluntária com a cobrança coerciva. E essa cobrança dos impostos devidos, e que tem vindo a aumentar nos últimos anos, é um aumento de receita que decorre não do aumento de taxas de imposto, porque o Sr. Deputado não me vai conseguir identificar nenhuma taxa de imposto que tenha subido e que justifique esse aumento de receita. Por isso, Sr. Deputado, quando tiver mais tempo, e eu acho que é normal, está no início, portanto terá tempo seguramente para fazer essa verificação, verificará isso e poderá fazer uma invasão nesses documentos para os entender. Sr. Deputado, a nossa prioridade é mesmo a relação com o contribuinte. Sr. Deputado, teremos toda a disponibilidade para partilhar com o Sr. Deputado todos os trabalhos que estamos a fazer, de melhoria dos canais de comunicação que estamos a fazer. Essa melhoria dos canais de comunicação vai permitir a que os contribuintes tenham acesso mais fácil para resolver os seus problemas, porque, Sr. Deputado, a sua preocupação é uma preocupação que eu partilho, quero dizer isso, que o Governo partilha, no sentido de garantir aos contribuintes toda a informação e todo o apoio necessário à defesa das suas garantias, e acho isso muito importante e por isso fico muito satisfeito de podermos partilhar nesta comissão nos próximos tempos todos esses desenvolvimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo. Se chegamos ao fim da primeira ronda, segue-se uma outra ronda em que, diferentemente da primeira, o Sr. Secretário de Estado terá a amabilidade de ir registando as questões, porque responderá em conjunto no final das perguntas formuladas. Eu pedi às senhoras e senhores deputados, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Jorge Oliveira, do Partido Social Democrata, que prestássemos todos atenção àquilo. Sra. Deputada Cecília Meireles, peço desculpa. Sr. Deputado Paulo Jorge... Jorge Paulo Oliveira, ainda bem que...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado... Nós sabemos que a relação entre o contribuinte e a administração fiscal é, naturalmente, uma área muito sensível e que, portanto, demanda sempre uma especial atenção por parte do Governo. Ora, este relatório, como já aqui foi referido, oferece-nos alguns aspectos positivos, mas oferece-nos, e muitos, aspectos negativos. Desde logo, um deles é, Sr. Secretário de Estado, o agravamento do tempo médio de decisão dos recursos hierárquicos e uma tendência de agravamento nos últimos 4 anos do tempo médio de resposta para as reclamações graciosas. O que é que significa isto? Significa isto uma coisa muito simples. Significa que a administração fiscal está mais lenta, menos eficiente, e essa circunstância naturalmente que determina e é geradora de insatisfação e de desconfiança por parte dos contribuintes. Mas há outros indicadores negativos sobre esta relação e tem a ver com o grau de decisões favoráveis aos contribuintes. Já aqui foi dito, 57% das decisões de mérito nas reclamações graciosas são favoráveis aos contribuintes. Repare que em 2017 esse montante era de 47%. Mas também temos 31% de decisões judiciais nos tribunais administrativos e fiscais que também eles são favoráveis aos contribuintes. Senhor Secretário de Estado, a administração fiscal erra, errar é normal, mas a administração fiscal portuguesa erra e erra demais. E era importante que não errasse tanto. Porquê? Mais uma vez, porque os erros da administração fiscal, naturalmente, são geradores de insatisfação e são geradores de desconfiança legítima por parte dos contribuintes. E, Senhor Secretário de Estado, e este sentimento de desconfiança, ainda por cima, é reforçado e potenciado quando os contribuintes são confrontados com estatísticas internacionais e que as mais recentes colocam o fisco português entre aqueles que mais perdem em tribunal. Este é um sentimento que é reforçado e potenciado quando os contribuintes são confrontados com críticas várias de vários penalistas, mas não só, e de fiscalistas, mas não só, e entre eles a da atual Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Dulce Neto, que afirmou não ser, repare bem, não ser incomum ver o fisco recorrer de decisões mesmo quando a jurisprudência está contra si. Este sentimento é reforçado e potenciado, Sr. Secretário de Estado, quando os contribuintes foram confrontados em 2018 com a maior carga fiscal de sempre. Sim, Sr. Secretário de Estado, eu tenho aqui a estatística oficial. Estatística oficial, Instituto Nacional de Estatística. A maior carga fiscal de sempre. Eu pedi aos serviços para distribuir ao Sr. Secretário de Estado e aos demais grupos parlamentares. E esse sentimento, Sr. Secretário de Estado, é reforçado quando os contribuintes são confrontados com a agressividade intrusiva do fisco, de que a operação sobre rodas é um bom exemplo e foi já citado diversas vezes esta manhã. E a pergunta sobre esta matéria é muito simples. A minha colega Margarida Balseiro Vox perguntou ao Sr. Secretário de Estado ao Sr. Secretário de Estado, se era ou não verdade a notícia que foi tornada pública recentemente que o Sr. Secretário de Estado terá determinado junto à autoridade tributária que reparasse os direitos dos contribuintes interceptados e que não reuniam as condições de penhora. O Sr. Secretário de Estado não respondeu, a pergunta fica novamente colocada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Queria começar precisamente por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e também todos os meus colegas. Esta intervenção, obviamente que já estamos numa fase adiantada desta audição, e essencialmente eu gostava de salientar duas questões que me parecem essenciais até sobre toda esta temática da relação do contribuinte com a administração fiscal, que eu acho que está aqui no... que é um vetor determinante de toda esta matéria. E isso nunca será demais referir e salientar e evidenciar a natureza essencialmente voluntária que obviamente evidenciam os resultados da arrecadação de imposto em relação, tendo a ver com a posição dos contribuintes que tendencialmente são contribuintes que pagam os seus impostos, uma relação equilibrada, uma relação clara e transparente com a administração fiscal. Isso claramente se tem visto na evolução destes números e por isso, nesta matéria, penso que estão aqui um vetor essencial de toda esta questão, já foi aqui referenciado, mas nunca será demais reportá-lo. Por outro lado, a tal relação entre o equilíbrio entre a componente expectativa e a componente da intrusão e da proporcionalidade parece-nos ser um fator a destacar, a ter em consideração, porque também é um princípio de equidade fiscal, e aqui sobre esta matéria, acho que todos nós temos o desejo e a vontade de que que se consiga resolver os problemas de evasão fiscal, porque do ponto de vista de um sistema de impostos equilibrado, quanto menos gente tiver práticas de evasão fiscal, mais justo se torna o sistema e mais correta depois será a distribuição equilibrada, a distribuição do esforço fiscal por cada um dos contribuintes. Foram aqui, eu queria salientar, apesar de também já ter sido objeto de um tema, até era uma questão que estava agendada nesta comissão, que ainda não foi discutida, mas tem a ver com a cooperação, com a informação, com a troca de informação e particularmente a postura do Estado português relativamente a esta matéria no domínio das offshores e da evasão fiscal. Os indicadores que também constam deste relatório são extremamente esclarecedores de que o sistema baseado na cooperação, na troca de informação, é um sistema muito mais eficaz do que um sistema baseado em listas negras que não fomentam a transparência e são fatores de opacidade, porque todos nós sabemos que Estados que estão nessa situação tendencialmente não são Estados colaborativos na troca de informação. E por isso também aqui este relatório destaca o impacto positivo que houve e eu não posso deixar aqui de referir. Mas já hoje se falou aqui muito também de carga fiscal e já estamos aqui a falar em documentos a trazer. Eu acho que não vale a pena, todos nós estamos de acordo que o INE, ninguém põe em causa a credibilidade do INE. E portanto vamos, eu até sugiro, vou deixar aqui e depois ser distribuído a todos os seus deputados, o relatório do INE de maio de 2019, e que é clarinho relativamente à questão da carga fiscal, relativamente à variação ou não das taxas de imposto e das razões da questão subjacentes à coleta de imposto e aos resultados. Portanto, Sr. Presidente, ficará depois para a mesa e para ser distribuído, porque já agora não vale a pena entrarmos no domínio da especulação, nada como trabalharmos sobre o relatório do INE, presumo que para o Sr. Deputado será um fator de trabalho. E não basta ler só o primeiro parágrafo, nem o primeiro título. Eu até convidava depois não ficar por uma leitura do primeiro parágrafo e continuar a ler o resto, porque se continuar a ler o resto, encontra as respostas para as questões que não quis levantar. Eu penso que não teve tempo, que foi rápido e só leu o título. Mas se for ao resto, com certeza encontrará as respostas, que não é como diz, mas é assim como eu estou a dizer. Por isso, Sr. Presidente, eu vou terminar com a distribuição, e já com um tempo, um minuto a mais, com a distribuição deste documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Segue-se a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, sobre os contribuintes de elevada capacidade patrimonial, eu compreendo os dados que nos dá e acho que eles são de valorizar. Acontece que foi o Governo quem, em resposta a um requerimento do PCP, destacou o universo dos super-ricos, que têm rendimentos de mais de 5 milhões e património superior a 25 milhões. E, portanto, eu parto do princípio que seja um universo que seja destacado de alguma forma dentro da AT. E o que lhe perguntei foi, sem desvalorizar o restante grupo, dentro deste grupo que foi destacado pelo próprio Governo, foram identificados 309 contribuintes, com uma taxa efetiva de IRS de 5%. E o que eu quero perceber é, como é que evoluiu este grupo de contribuintes, se há mais ou se há menos, como é que se explicam estas taxas de IRS e qual é o imposto total pago por estes contribuintes, incluindo impostos sobre o património, para percebermos qual é a carga fiscal que se fala tanto, efetiva sobre os 300 ou 400 ou 500 contribuintes mais ricos do país. A mim parece-me que é uma carga fiscal efetiva muito inferior àquela que paga a generalidade dos trabalhadores em Portugal. quanto à diretiva sobre a comunicação das informações das multinacionais. Eu conheço bem a posição do Estado português a partir da semana passada. O que eu não conheço é qual foi a posição do Estado português ao longo de 2 anos. E uma vez que essas negociações foram tidas em segredo, eu não tenho como confirmar ou não confirmar as notícias da comunicação social, que me parecem, aliás, bastante bem fundamentadas. A única forma de eu conseguir mudar a minha opinião é se o Governo me der uma informação oficial dizendo quem representou o Estado português e, ao longo desses 2 anos, em todas as reuniões do Grupo de Trabalho ou do Conselho Europeu, qual foi a posição que o Estado português teve nessas reuniões. Caso contrário, não há nada a que qualquer pessoa se possa agarrar para desmentir a informação, que aliás não foi desmentida pelo Governo, que veio na comunicação social. Relativamente à Madeira, eu, para além da informação que já se comprometeu a enviar ao Parlamento, gostaria de saber se pode enviar informação sobre quantos postos de trabalho efetivos estão criados na região autónoma da Madeira, por comparação às empresas que aí estão sediadas, e qual a percentagem de rendimentos que são criados efetivamente na região autónoma da Madeira e não em qualquer outra jurisdição. Relativamente à troca de dados, há vários grupos de contribuintes, há rendimentos que estão em Portugal e que não foram declarados aqui, deviam ter sido declarados aqui, rendimentos declarados no estrangeiro que devem ter sido declarados aqui, rendimentos em offshore. Gostaria de saber se podia enviar ao Parlamento uma informação detalhada desses dados, dizendo também quais são as jurisdições preferenciais, ou seja, que offshores preferenciais ou jurisdições dentro da União Europeia que estão a ser utilizadas. Há uma outra questão que tinha aqui para lhe colocar, que é a seguinte. Desde 2008 que existe a obrigação na lei dos consultores fiscais ou dos contribuintes comunicarem à AT os esquemas de planeamento fiscal antecipadamente. E a AT tem a obrigação de os divulgar publicamente. Entre 2011 e 2016, pelo que sabemos, houve 6 comunicações. Eu gostaria de saber quantas comunicações houve destes esquemas, tal como diz a lei desde 2008, independentemente da alteração da lei que se está a preparar a nível europeu, quantas comunicações houve, se houve multas para quem não comunicou estes esquemas de planeamento fiscal e onde é que eles estão divulgados, tal como foram comunicados, ainda que de forma anónima. E não falo da descrição genérica dos esquemas que vem no relatório de combate à fraude. Falo na divulgação a que a AT é obrigada depois da comunicação. E penso que, por enquanto, é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves Fósfera.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, relativamente ao working paper da Comissão Europeia, portanto, não é de nenhuma consultora, um documento assim produzido por uma consultora sem ter essa chancel da União Europeia, é efetivamente um working paper da Comissão Europeia e, de facto, há o disclaimer que as opiniões não são necessariamente a opinião da Comissão, no entanto, os dados são dados. E o dado que eu referi é um dado que está aí exposto nesse working paper e que penso que não está a questionar a veracidade desse dado, que Portugal é o terceiro país da União Europeia com maior percentagem do PIB sediado em offshores. E, portanto, perante este dado, qual é que é a preocupação do Governo, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da AT, relativamente a esta matéria? Porque é muito grave que, de facto, haja este conjunto de contribuintes que não pagam os seus impostos em Portugal e têm os seus rendimentos sediados em offshores. Qual é o ponto de situação dos offshores não cooperantes? Qual é o ponto de situação dos offshores cooperantes? Sobre os Panama Papers, disse que isto está no âmbito do Ministério Público. Eu penso que é função do Governo e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais acompanhar e dar uma informação pública sobre como é que está a acompanhar este processo e o que é que a AT e o Governo têm feito relativamente a um processo que tem levado a grandes perdas fiscais. E eu reporto-me àquilo que está no relatório que estamos aqui a analisar. 111 sujeitos passivos analisados, dos quais 23 iniciaram-se processos e apenas 9 foram concluídos. E o que eu perguntei e volto a perguntar é o que é que aconteceu aos outros 101, o que é que se está a ser investigado, se não está, porque este relatório de 2018, entretanto, pode ter havido evoluções e gostávamos de perceber isso, porque não pode ficar apenas sem qualquer escrutínio público e dizendo apenas que é o Ministério Público que deve responder por isso. Relativamente aos Malta Files e, portanto, 31 milhões e 800 mil euros que foram recuperados. Ao conjunto de trocas de informações, que foi referido na sua intervenção inicial, de 82 milhões de euros, referiu que existiram coimas. A nossa pergunta é se isso resolve, ou seja, se perante contribuintes que estiveram, que procuraram não pagar os seus impostos em Portugal e só regularizaram essa situação a partir do momento em que foram notificados, se há coimas e se isso é suficiente, se, não, se resolve o problema quando sabemos que os pequenos contribuintes muitas vezes, por qualquer falha, têm coimas e têm até outro tipo de responsabilidades, até penais, se está a haver algum acompanhamento dessa matéria. Gostaria ainda de perguntar, é referido aqui no relatório que houve um aumento de 3000% na suspensão de operações bancárias e apreensão de saldos de contas bancárias. O que é que explica este grande aumento? E também, mais à frente, na página 143, refere-se o número de operações de levantamento do sigilo bancário e outros instrumentos de combate à fraude de elevada complexidade, e diz-se o número de processos que foram feitos, mas não os resultados desse processo do ponto de vista da arrecadação de receita fiscal. E era isso que era importante também perceber, não só o número de processos de levantamento de sigilo bancário, mas o que é que daí resultou do ponto de vista da arrecadação fiscal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. E agora, para encerrar esta segunda ronda, a Sra. Deputada Cecília Meirelles, do Parlamentar do CDS-PP. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ainda sobre as conclusões do inquérito à Operação Ação sobre Rodas, eu fiquei sem entender se... Eu continuo sem entender o método, mesmo depois de ler as conclusões do inquérito. Eu continuo sem perceber. Isto foi assim com uma lista de 3 milhões de matrículas de viaturas cujos proprietários tinham processos de execução fiscal e por mero controle visual conseguiram parar cerca de 93 viaturas ou fiscalizar 4.576 matrículas. Quer dizer, como é que isto foi feito? Eu continuo sem perceber... Como é que foi este processo e como é que isto foi feito? E depois, Sr. Secretário de Estado, eu não estou naturalmente a falar dos trabalhadores da AT que estavam naquela rotunda a cumprir ordens, só que eu nas conclusões do inquérito diz assim, a concessão, planeamento e execução da operação foram da competência e responsabilidade da Direção de Finanças do Porto. Eu continuo sem saber se esta decisão foi comunicada a alguém e se a direção da Administração Tributária sabia ou não sabia, tanto mais que me parece que os diretores distritais fazem parte, por inerência, da direção da Administração Tributária. E, por último, as conclusões não me deixam nada descansadas e eu acho que aqui o Sr. Secretário de Estado tem que dar uma instrução que é de tutela e que é política, porque aquilo que se diz no fim... É que o presente processo permitiu uma reflexão sobre a necessidade de adoção de medidas, e eu mais aqui, mais uma vez, saliento a diferença entre a atuação da Administração Tributária em relação aos contribuintes e a atuação da Administração Tributária em relação a si própria. Porque em relação a si própria, diz que vai refletir sobre a necessidade de adoção de medidas. Aos contribuintes, notifica-os que ou pagam ou são executados, não é? Há uma certa diferença... que me parece difícil de compreender. A intensificar a coordenação geral e a supervisão de procedimentos executivos de massa ou que possam vir a ter maior exposição pública. E eu terminava dizendo isto. O problema deste procedimento que aconteceu nesta rotunda e nesta operação stop em Alfena, Conselho de Valongo, não foi a sua exposição pública. O problema não foi a imprensa ter estado lá. O problema foi aquilo ter acontecido. Ainda bem que houve exposição pública, porque o que me preocupa é que isto, coisas semelhantes a estas possam estar a acontecer todos os dias e o país não saiba de nada. E, portanto, o que eu acho que é essencial é que o Governo explique à Administração Tributária que ações deste género não são aceitáveis, independentemente de a opinião pública vir a saber delas ou não. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Meirelles. Agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder ao conjunto das questões, para o que dispõe de até 15 minutos, sendo certo que não se pode confundir com tem 15 minutos, tem até 15 minutos. Faça o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me que me possa dirigir a todas e a todos os senhores deputados para interpretar, ou procurar interpretar, aquilo que tenho vindo a ouvir hoje durante a manhã e que, confesso, que reforça a ideia que eu tinha antes de aqui entrar e queria partilhar convosco, que é o seguinte. Nós temos que ter uma prioridade muito grande na relação entre a administração fiscal e os contribuintes. essa preocupação relativamente às garantias dos contribuintes, a preocupação de aliviar o esforço fiscal dos contribuintes, essa preocupação é uma preocupação que não é um exclusivo do Governo, não é um exclusivo de um partido ou no grupo parlamentar, é aquilo que nos une a todos nesta Comissão. E eu acho que é importante termos este ponto presente, porque é a partir daqui que nós podemos discutir as nossas diferenças. Porque aquilo que me separa do Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, da Sra. Deputada Cecília Meirelles, dos senhores deputados do PSD, não é seguramente a preocupação que temos com o contribuinte, a preocupação que temos que o contribuinte seja bem tratado, seja bem informado, que o contribuinte tenha apenas o esforço fiscal na medida da sua capacidade. Não é isso que nos separa. Aquilo que nos separa é provavelmente a forma como queremos atingir estes objetivos. E por isso é que eu procuro sempre concentrar-me nessas questões e não tanto às vezes nas questões mais laterais que, do meu ponto de vista, não acrescentam ao debate porque querem criar uma divisão que não existe. Não existe nesta Comissão aqueles que defendem os contribuintes e aqueles que estão contra os contribuintes. Nós somos todos contribuintes e nós estamos todos a favor dos contribuintes. E arrisco dizer mais, e nós todos, enquanto responsáveis políticos, estamos também a favor dos órgãos do Estado e queremos que os órgãos do Estado tenham a sua autoridade e queremos que os órgãos do Estado possam agir de acordo com os princípios da lei que nós aqui definimos no Parlamento. E acho que tentar fazer essa diferença é, do meu ponto de vista, uma diferença artificial que, repito, não contribui para podermos ir ao fundo das questões, que é aquilo que o país precisa. Nós precisamos de analisar as questões com profundidade. E aqui queria começar pela Sra. Deputada Cecília Meirelles. A Sra. Deputada Cecília Meirelles, e bem, tem tido uma preocupação relativamente a este episódio, eu chamo episódio, medindo bem a palavra, porque é um episódio que nunca deveria ter acontecido, e a Sra. Deputada faz bem, porque já na anterior legislatura teve essa preocupação, continua a ter essa preocupação, e nós tiramos ilações sobre o assunto. Eu, enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, aquilo que determinei não foi nenhuma reflexão. Aquilo que eu determinei, estava expresso no meu despacho, é que as ações que têm visibilidade externa, e a visibilidade externa são aquelas ações que não podem ser desempenhadas na AT, têm que ir ao terreno, que a preparação e o desenho dessas ações, sem prejuízo do respeito pelas competências próprias que os diversos órgãos têm, elas têm que ser previamente articuladas com a área da relação do contribuinte, e lá está o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, se me permitir um exemplo concreto de como nós estamos a procurar trazer a relação do contribuinte para a centralidade da ação da AT, e portanto que a relação do contribuinte possa ajudar a desenhar essas ações para que sempre que seja necessário fazer uma ação que implique a presença no terreno, que essas ações sejam assegurado por inteiro a proporcionalidade, os direitos dos contribuintes, e os direitos dos contribuintes são as suas garantias, mas também os direitos de todos os contribuintes, de que o imposto que está em falta deve ser arrecadado para que não sejam uns mais sobrecarregados em relação a outros. E, portanto, aquilo que foi aquele episódio lamentável que houve em Valongo permitiu-nos a todos tirar consequências e espero que isso nos tenha permitido a oportunidade de termos processos mais bem conseguidos. Por exemplo, há um dado que não foi aqui sublinhado por ninguém, inclusive é por mim, que é muito relevante, é que as inspeções que foram feitas, a esmagadora maioria, foram inspeções preventivas. Por exemplo, muitas vezes há ações de informação a novos agentes económicos, porque a administração fiscal deve evoluir de um paradigma de uma inspeção a posteriori para um paradigma de compliance, de ajuda aos contribuintes para que possam cumprir as suas obrigações. Como eu há pouco dizia, E por isso temos de ter presente em todas as dimensões do nosso raciocínio, quando o contribuinte português tem o padrão de cumprimento voluntário, nós temos a primeira obrigação que temos é ajudá-los a cumprir essas mesmas obrigações. Muitas vezes nós conseguimos assistir a grandes investidores que querem ter mecanismos de previamente a entrar no mercado perceber quais são todas as obrigações que têm que cumprir. E nós temos de ter mecanismos, lá está, da relação do contribuinte, que permita essa clarificação do quadro legal. E sim, temos que ser mais exigentes do ponto de vista do Governo e da Assembleia da República na simplificação das leis. E é por isso, senhores deputados, que quando nós temos processos como o Orçamento de Estado, em que todos os anos são feitas dezenas e dezenas de propostas avulsas que não têm nenhuma interligação entre si, isso também nos dá muito a ideia de como todos nós, eu estou mais uma vez a dizer, todos nós contribuímos para a complexificação do sistema fiscal com medidas que isoladamente podem fazer sentido, mas que têm que ser enquadradas no conjunto e que muitas vezes, quando enquadradas, já não fazem tanto sentido assim. Por isso, senhoras e senhores deputados, é este o ensinamento maior que nós tiramos daquele episódio que nunca deveria ter acontecido em Valongo. Mandei verificar todas as outras ações semelhantes que, como sabem, existiram para ter a certeza que todos os contribuintes tiveram objetivamente a sua situação reparada e mandei alterar a forma como este tipo de ações são desenhadas para ter uma maior garantia de proteção dos contribuintes e também, permitam-me que o diga, proteção dos trabalhadores da Autoridade Tributária. Os trabalhadores da Autoridade Tributária representam o Estado numa missão que lhes é confiada pelo Estado de Direito Democrático. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Senhor Deputado João Paulo Oliveira levanta questões... Jorge, peço desculpa. Eu hoje não é... Hoje foi com o PSD, duas vezes com o nome próprio. Peço... Bom, Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, o Senhor Deputado levantou um conjunto de questões também importantes, tal como os outros senhores deputados. Deixe-me falar sobre o tema do agravamento do tempo médio dos recursos hierárquicos para lhe dizer o seguinte. Havia, e o Senhor Deputado, tal como eu, também é repetente aqui nestas audições, havia um grande atraso relativamente aos recursos hierárquicos. Aquilo que se passa neste momento é há mais recursos hierárquicos resolvidos do que aqueles que entram. Mas nós estamos a resolver um passivo muito grande que existe e, portanto, e são mesmo muito antigos e isso penaliza o tempo médio de resposta. De qualquer forma, é algo que nós temos uma preocupação muito particular, que há esta recuperação, vai demorar algum tempo a fazer esta recuperação, mas também pensamos que a uniformização das competências relativamente... Por exemplo, quando no património, quando são os serviços de finanças a decidir, tem muitas decisões dispares e isto faz que aumente muito o contencioso. Quando chegamos às reclamações graciosas, sem prejuízo, e eu sempre disse isso, que há uma componente muito grande de dar razão ao contribuinte, e isso tem que ser visto pelo lado positivo, que é o lado que a autoridade tributária, afinal, não é assim aquele monstro que está mudo e que não dá razão ao contribuinte, mas há ali uma competente que é importante, que é, muitas vezes, quando se vai fazer as retificações de declarações que os contribuintes fazem, a forma legal de o fazer é através das reclamações graciosas e, portanto, elas, sendo um erro evidente, elas são depois corrigidas e, portanto, elas aparecem aqui na estatística desta forma. As estatísticas têm sempre estes temas. Agora, no que diz respeito às decisões do contencioso e à questão da jurisprudência contra si, o Sr. Deputado levanta uma questão da maior importância. É que depois é preciso saber o que é a jurisprudência firme. É que depois é preciso saber. E como não há uma definição objetiva se é com três acórdãos, quatro, cinco, seis, está a ver? não há um critério objetivo. O que é que nós estamos a fazer? Na proposta de lei que estamos a preparar para apresentar logo no início do ano, no primeiro trimestre, no Parlamento, sobre várias alterações na área da justiça fiscal e das garantias dos contribuintes, uma das questões que temos trabalhado e já estamos com uma solução que nos parece robusta é exatamente definir de forma objetiva quando é que um trabalhador da autoridade tributária pode considerar que há jurisprudência firme para não se persistir naquele contencioso. E acho que isso vai nos ajudar muito a prevenir contencioso. Eu gostaria era que também entendessem esta dimensão, porque eu próprio também a procurei entender, que é, não há um critério objetivo que nos diga se é uma, duas, três, quatro decisões. E como lhe digo, o princípio da legalidade tem que ser feito em todas as suas acessões. Porque coloquem-se na posição de quem vai ter que decidir se tem ou não margem para o fazer e qual é a discricionariedade que tem para saber se é uma, duas ou três e depois como é que responde perante isso. Portanto, nós, enquanto legisladores, devemos dar também esse referencial mais objetivo e é esse que nós vamos propor aqui ao Parlamento e estou convencido que vamos todos encontrar soluções. Porque volto ao início, nós estamos todos de acordo com o ponto a que queremos chegar. E, senhoras deputados Duarte Alves e senhora deputada Mariana Mortágua, colocaram muitas questões que são comuns. Senhor deputado Duarte Alves, não vou entrar em polémica consigo relativamente a um papel, porque acho que isso não tem interesse. Ou seja, o que ali está é isso que está escrito, mas também está escrito que Portugal foi quem fez a maior evolução em 16 e 17. Pronto. Eu não tenho esta valorização, não valorizo em demasia, vou-lhe dizer porquê. Porque nós temos um instrumento interno, que é o modelo 38, que obriga ao reporte das transferências para paraísos fiscais. E isso permite a qualquer estudo da Comissão Europeia, de uma consultora, qualquer pessoa, ver com verdade os dados de Portugal. E eu só consigo responder pelos dados de Portugal. São estes. Nós todos os anos publicamos a estatística da modelo 38. Nós, o ano passado, uniformizámos os critérios com o Banco de Portugal para haver cruzamento e para que as respostas, para que os dados sejam mais efetivos. Nós aumentámos as coimas para as omissões e para as incorreções. E, portanto, é este dado da modelo 38 que provavelmente serve de base à informação de outros estudos que depois nos colocam nestas posições. Ouça, aqui há uns tempos, o estudo do Banco Mundial sobre o tempo médio de pagamento dos impostos coloca o Chile, que é considerado, tem todos os problemas, mas é considerado do ponto de vista da administração fiscal um dos sistemas mais eficientes e mais avançados, coloca atrás do Ruanda. Eu estou a dar um exemplo. Às vezes, nós temos que ver, muitas vezes, a forma como a fonte está feita. Eu não estou a desvalorizar o estudo, estou a dizer que devemos também ter algum espírito crítico, e o Sr. Deputado, eu tenho a certeza que o tem, que o conheço, e aliás todos os senhores deputados, mas assim em particular, que o conheço bastante bem. A senhora deputada Mariana Mortágua está ali um pouco escondida, eu já ia dizer que não estava, mas está, e quero agradecer-lhe mais uma vez as questões que coloca. Eu vou enviar também a questão dos postos de trabalho sobre a Zona Franca da Madeira, senhora deputada, vou-lhe enviar toda essa informação e vou-lhe dizer uma coisa, senhora deputada. Sobre a diretiva, novamente, não vamos arranjar uma polémica onde ela não existe. Senhora deputada, a base jurídica que a Comissão apresentava não era sequer unânime relativamente aos serviços jurídicos do Conselho, mas nem sequer é isso que está em causa. O que está em causa é que nós acompanhámos sempre essa discussão e nunca fomos, nós, governo português, e nunca fomos qualquer bloqueio, asseguro-lhe isso, não fomos nenhum bloqueio a qualquer avanço nesta matéria. Pelo contrário, no momento em que se colocou ter que haver uma decisão sobre se seguia ou não para o compete ou era uma matéria do Ecofin, foi a nossa atitude, a nosso voto decisivo, que permitiu que fosse ao Conselho da Competitividade. Senhoras e senhores deputados, relativamente à comunicação dos esquemas de planeamento fiscal, nós teremos oportunidade de ver com muita profundidade esse tema, porque nós temos os trabalhos de transposição da DAC 6 concluídos, os trabalhos técnicos, e isso vai nos permitir integrar os mecanismos internos e os mecanismos internacionais. A forma como a legislação interna funcionou nos últimos anos é, do ponto de vista do Governo, insatisfatória, que faz com que, para que seja efetiva, tenhamos que apresentar esta proposta que, esperamos nós, passe a tornar efetiva uma obrigação que, do nosso ponto de vista, não teve a efetividade que merecia e que estamos de acordo, Sra. Deputada, que merece ter. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu pediria, registro já dois pedidos de palavra na ronda atribuída de 2 minutos, aos senhores, 3 pedidos, 4, 5, 6. Pronto, mas vamos ver ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, senhor deputado Duarte Pacheco, senhor deputado Miguel Costa Matos, senhor deputado João Paulo Correia, Sr. Deputado Duarte Alves, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Eu pedi ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, então, Sr. Vice-Presidente, que me substituísse e aqui, juntamente na mesa, alternasse os pedidos, porque, como há pouco referi, tenho agora um compromisso na Comissão de Assuntos Constitucionais e, portanto, a todos os votos de melhor continuação de trabalhos. Agora vou sem querer, só para me libertar, mas estou. Que horas? Onde é que é?
Muito bem. Muito bom dia a todos. Já vem então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o relatório relativo às atividades desenvolvidas de combate à fraude e evasão fiscal e aduaneiro 2018 é muito parco, eu diria mesmo muito parco, mais do que aquilo que foi no passado, naquilo que diz respeito às transferências para offshores que nós temos toda a manhã vindo a falar. No entanto, em meados do corrente ano, a Autoridade Tributária divulgou no Portal das Finanças estatísticas sobre esta matéria. E as estatísticas permitem-nos aferir o quê? Permitem-nos aferir que no triênio 2016-2018, foram transferidos para offshore cerca de 30 mil milhões de euros, o que compara com os quase 18 mil milhões de euros transferidos no triênio 2013-2015. Ou seja, estamos aqui a falar de um aumento de aproximadamente 70%. De igual modo, as estatísticas publicadas dão-nos a conhecer que o número de transferências e o número de ordenantes também ele aumentou substancialmente quando comparamos estes dois triênios. Ora, como a informação é muito parca, para não dizer quase nenhuma, eu tinha duas questões para lhe colocar. A primeira era para saber como interpreta o Governo, qual é para si o significado do aumento dos montantes transferidos, do aumento do número de operações e do aumento do número de ordenantes quando comparamos, insisto, estes dois triênios. E a segunda pergunta, também ela muito simples, é qual é o tratamento que tem sido conferido pela Autoridade Tributária e aduaneira à informação que lhe é transmitida naturalmente e anualmente pelas instituições de crédito e sociedades financeiras ao abrigo da Lei Geral Tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me então a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa.
Sr. Presidente da Comissão, Sr. Secretário de Estado, temos debatido aqui amplamente a necessidade de apurarmos aquelas que são as transferências para offshores e procurarmos limitar ou, de certa forma, controlar e combater essa atividade na medida em que ela é indevida. E acabou de ser referido precisamente a estatística de um aumento suposto das transferências para offshores, tal como já foi referido no passado, um determinado estudo que colocava Portugal numa certa cotação em relação às offshores. Ora, a questão aqui pertinente a colocar é a metodologia que analisa e naquele estudo e que supostamente é utilizado para dizer que Portugal é campeão nas offshores, é um estudo que realmente analisa individualmente se o dinheiro que os contribuintes portugueses têm nas offshores é indevidamente colocado nas offshores ou é algo generalista que tem uma mesma medida para todos os países que estão em análise? A segunda questão a questionar é em relação a esta questão do modelo 38 e que está explanada na página 70 e 71 do relatório. Ora, constatando um aumento das transferências, aqui a questão é: houve um aumento efetivo do número de transferências, esta atividade da fuga de capitais para offshores, ou houve uma maior captação, uma maior percepção por parte da AT desta atividade? Nomeadamente, lê-se no relatório que percebemos que houve finalmente conseguimos captar as transferências parcelares, nomeadamente, provavelmente, porque aumentou em 4,8% a informação que nós enviamos a outras administrações fiscais, nomeadamente sobre os nossos contribuintes, e, portanto, a questão aqui a colocar ao Sr. Secretário de Estado é: registramos este aumento de transferências. Isto deve-se porque houve um efetivo aumento por parte dos contribuintes dessas transferências, ou porque nós estamos agora a percepcionar mais as transferências que se calhar sempre existiram para essas offshores, ou para offshores que, por exemplo, nós não estávamos anteriormente a monitorizar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há bem então a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo. Esta terceira ronda, até agora, o tema é os offshores e, portanto, espero que desse que possamos aprofundar mais uma vez este tema que já coloquei na primeira e na segunda ronda também. Eu percebo que o Governo diga que agora os offshores, que agora há uma maior percepção, portanto, esta ideia de que os dados apanham de outra forma, porque há um reporte maior da parte do Estado português. Agora, eu espero que isto não signifique uma desvalorização deste problema, porque o que é facto é que existe uma grande percentagem do PIB que está colocada em offshores e que não está a ser tributada em Portugal. E, portanto, o desafio é que o Governo possa dar uma resposta a esta preocupação de muitos portugueses relativamente a esta matéria, porque todos os anos pagam os seus impostos e depois existe alguns contribuintes, algumas empresas que podem sediar os seus lucros fora do país e não pagar os seus impostos cá. E relativamente a todos estes processos, do Panamá, do Luxemburgo, LuxLeaks nem sequer é referido aqui, de Malta, da Suíça, era preciso que houvesse, de facto, um apanhado geral, um relatório que nos explicasse qual o ponto de situação relativamente a cada um destes processos. E isso não está neste relatório e, portanto, teria de ser um documento que eu até deixo aqui o desafio para que o Sr. Secretário de Estado possa fazer chegar uma informação sobre cada um destes processos, qual é o ponto de situação e o que é que se pretende fazer relativamente a cada um destes processos do Panamá, da Suíça, de Malta, etc., porque é importante para o esclarecimento público. Voltava a colocar a questão sobre o número de operações de levantamento de sigilo bancário. Sabemos o número, está no relatório, não sabemos o que é que daí resultou de aumento de receita fiscal. E, por fim, colocava mais uma pergunta. Diz-se aqui, na página 107 do relatório, que os devedores estratégicos, que são 13.851 devedores estratégicos, representam cerca de 61% do total da carteira de dívida fiscal. Queria saber o que é que se está a fazer relativamente a estes devedores estratégicos para corresponde a uma grande parte da dívida fiscal no nosso país.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, nesta última ronda gostava-lhe agradecer as respostas às perguntas, mas não posso porque não respondeu. Aliás, não sou o único a queixar-se disso, porque há várias respostas, perguntas na segunda e terceira ronda iguais. E, além disso, resolveu tirar algum tempo para pôr no programa eleitoral da Iniciativa Liberal coisas que não estão lá, como a oposição total à existência de impostos. Porque se defendêssemos isso, não estávamos a defender o contribuinte, porque não havia contribuintes. Não é? Portanto, a nossa preocupação com o contribuinte tem a ver com a existência de impostos justos, simples e mais baixos. E, portanto, repito também, para não variar aqui, a pergunta que deixei, que é: onde é que está e como é que se contacta o defensor do contribuinte ou o subdiretor-geral da relação com os contribuintes, não sei qual é o nome oficial, nem isso sabemos, nem onde está, nem como se contacta. E agradecia uma resposta o mais concreta possível, se faz favor.
Muito obrigado. Para terminar esta terceira e última ronda, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, também só estou a inscrever-me para repetir algumas das perguntas que os meus colegas colocaram e que, porventura, por falta de tempo, o Sr. Secretário de Estado não conseguiu dar uma resposta concreta. Em primeiro lugar, ainda sobre, aliás, são dois casos, mas que têm aqui algo em comum. O caso de Valongo e o caso agora das declarações de 2015. Senhor Secretário de Estado, tem que haver apuramento de responsabilidades. Quer dizer, não pode existir um erro e nós, ok, admitirmos o erro, tentarmos corrigi-lo, resolver a situação, compensar quem tem que ser compensado, e só o outro, vamos em frente. E para o ano aparece outro erro e o Senhor Secretário de Estado vem aqui, lamenta o erro. Estamos todos de acordo que tem que ser remediada a situação e vamos em frente. E dois anos depois, outra vez. E, portanto, pergunta concreta, que responsabilidades? Quem é que é o responsável que vai ser? Tem que assumir essa responsabilidade. Porque, caso contrário, nós estamos, de facto, um país de grandes costumes e de camaradagem. Mas, neste caso, é muito grave para se estes princípios se sobreporem à assunção de responsabilidades que tem que existir na AT. A segunda questão tem a ver com a que também foi colocada. O Sr. Secretário de Estado, e bem, disse que, de acordo com o seu despacho, os contribuintes lesados têm que ser compensados. A questão é que, em que vias, com que vias, Sr. Secretário de Estado? Vai haver um benefício fiscal? Vai haver uma isenção fiscal? Vai haver uma é pecuniária? É um louvor? Que tipo de compensação tem em mente quando toma essa iniciativa? Eu presumo que não é só uma carta do Sr. Presidente da AT a pedir desculpas, ou do Sr. Primeiro-Ministro, ou do Sr. Ministro das Finanças, é mais do que isso. Que tipo de compensação tem em mente quando fez esse despacho? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder ao conjunto destas cinco intervenções, estava então até ao máximo 10 minutos ao Sr. Secretário de Estado para nos responder.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria apenas, permitam-me depois descontar 30 segundos, por favor, Sr. Presidente, para dizer que eu procuro respeitar o tempo que tenho. As questões são muitas, eu procuro responder a todas com o maior rigor e profundidade possível. Estou disponível para todas as rondas que os senhores deputados quiserem para responder a tudo, mas tenho que, e respeito as regras regimentais do Parlamento e é nessa dimensão que o faço. Senhores deputados, Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, sobre a questão das offshores e também... aliás, tem sido um assunto recorrente aqui na última ronda. Nós temos uma informação no relatório e temos a informação que é publicada da Modelo 38. E o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira levanta a questão como é que se justifica estes aumentos. O Sr. Deputado poderá depois confirmar o que eu estou a dizer da leitura atenta da estatística quando ela é publicada. Houve uma alteração, como sabem, são as estatísticas do Banco de Portugal, que é quem reporta as transferências. O Banco de Portugal, nesse período, fez duas alterações que motivou estes aumentos de número de entidades e de valores. Por um lado, alterou a lista de paraísos fiscais, considerava paraísos fiscais no sentido de aumentar, e portanto nessa dimensão há mais territórios para os quais, em relação aos quais são reportadas transferências, e por outro lado, antigamente... era reportada um valor fixo relativamente à transferência e agora são os valores parcelares desde que estejam relacionados entre eles. Ou seja, antigamente só se tivesse 1.500, por exemplo, é que era reportado, agora se tiver 3 de 500 passa a ser reportada as 3 de 500, que era algo que não acontecia. É isto que justifica a alteração estatística que está na Modelo 38 e que... tenho a impressão, Sr. Deputado, que está lá a explicação na publicação, não lhe posso garantir em absoluto, tenho quase a certeza do que lhe estou a dizer, mas se for verificar, penso que estará. Senhor Deputado Levanta depois uma questão muito relevante também, que tem a ver com, como é que se faz com o tratamento dessa informação, e isso permite-me também responder à outra questão relativamente ao Sr. Deputado Duarte Marques, é o que é que se faz com os processos de levantamento de sigilo bancário. Vamos cá ver. A informação e o sigilo bancário são ferramentas, não são um fim em si mesmo, são ferramentas que nos ajudam, em conjugação com outras ferramentas, a fazer aquilo que uma administração fiscal hoje, com este conjunto de informação e com este conjunto de tecnologia, tem que fazer, que é trabalhar a partir de matrizes de risco e a partir dessas matrizes de risco que são alimentadas pelas várias fontes de informação. Abertura de sigilo bancário, informação da modelo 38, troca de informação automática, etc. É isso que depois nos permite fazer a atuação que a autoridade tributária tem a fazer. Portanto, não me parece que, nem eu conseguiria dizer o que é que cada um dos processos de sigilo bancário acaba. Como é que acaba? Porque eles são uma ferramenta para juntar a outras. Como, por exemplo, as transferências para offshores, elas são verificadas porque têm ali um grau de risco. Mas estamos a falar de um grau de risco. Depois tem que se verificar, por exemplo, há pouco quando eu dei o exemplo de houve vários contribuintes tipicamente tinham o perfil de ter rendimentos no estrangeiro e não os tinham declarado. Vieram 5.800 e declararam 82 milhões de euros. Isso não significa que esses 82 milhões de euros que foram recebidos no estrangeiro sejam sujeitos de imposto em Portugal. Nem significa que eles não tenham sido tributados no sítio onde foram ganhos. Por isso, não é possível fazer uma avaliação parcelar e individualizada do sigilo, da modelo 38, do CRS, do FATCA. É o conjunto dessa informação, e por isso é que o Sr. João Paulo Oliveira, permita-me, o Jorge Paulo Oliveira, permita-me, o Sr. Deputado Paulo Oliveira, permita-me, colocou muito bem a questão de o que é que fazem com essa informação. É, nós temos procurado investir para aumentar a capacidade de armazenamento dessa informação e, por outro lado, estamos a investir em inteligência artificial, em melhorar a capacidade de processamento dos nossos sistemas de informação para lidar com este novo paradigma da administração fiscal, que passa muito pelo cruzamento de fontes de informação, tratamento desses dados e atuação mais no sentido da compliance e mais no sentido da prevenção de comportamentos, que é, aliás, aquilo que me parece que estamos também todos de acordo. O Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo colocou uma questão há pouco que eu não respondi em rigor, tinha só 2 minutos, portanto que ainda era menos, mas que acho que, que é muito relevante também. Sr. Deputado, nós, quando tivemos o grupo de trabalho que fizemos, e aliás fizemos uma conferência sobre cidadania fiscal para discutir esse grupo de trabalho, provavelmente o Sr. Deputado deverá ter acompanhado, porque se interessa por estas matérias e são muito relevantes, nós tínhamos duas opções em relação ao modelo para ter uma defesa do contribuinte, que era ter um provedor de contribuinte, como em tempos aconteceu, ou ter um serviço de apoio e defesa do contribuinte. Nós optámos por este segundo. Porquê? Um provedor que se limita a receber caixas e que faça um relatório anual, que depois nos é enviado ao Parlamento e ao Governo, e que trabalhe em part-time, normalmente seja alguém reformado, de elevada... Nós pareceu-nos que deveríamos fazer algo mais efetivo. É por isso que a partir de janeiro já está, porque o Serviço de Apoio e Defesa do Contribuinte está a ser recrutado em termos dos trabalhadores dentro da AT para fazerem parte deste órgão, que o que é que vai fazer? É um serviço, o que é que vai fazer? Vai ajudar a acionar as garantias de defesa dos próprios contribuintes. Vai ajudar, por exemplo, no despiste sobre aquilo que são falsas queixas e aquilo que são queixas verdadeiras. Por exemplo, há um dado muito significativo que nós estudámos relativamente à forma como as notificações são feitas e à eficácia que as notificações têm. E houve um país que fez e que comparava dois tipos de notificações. Uma notificação que era daquelas que dizia: se não pagarem X tempo, paga não sei o quê, paga uma multa, etc. E outra em que explicava que o senhor tem este imposto a pagar, já quase todas as pessoas pagaram este imposto, é importante que o faça. E a segunda tinha muito mais eficácia. Portanto, nós estamos a trabalhar nessas dimensões das notificações aos contribuintes, estamos a trabalhar na dimensão de que, mesmo de explicação aos contribuintes das situações em concreto, porque muitas vezes uma situação... O que é que leva os contribuintes, e bem, muitas vezes, a ficarem irritados? Recebem uma notificação que não entendem sequer o que é. Muitas vezes, se lhes é explicado porque é que aquele imposto é devido, as pessoas percebem e, muitas vezes, até decidem não litigar. Ou, se decidem litigar, têm outra consciência do que estão a fazer. E é isso que nós temos que fazer. É esse o caminho que estamos a prosseguir. É um caminho que, ainda bem que estamos todos de acordo que o devemos fazer. Espero que, a partir do próximo ano, seja muito mais visível. Não é contactar o subdiretor-geral em particular, é um serviço que é prestado, que reporta ao subdiretor-geral para a relação do contribuinte, mas é um serviço que ajuda no tratamento de queixas, no tratamento de reclamações, no acionamento das defesas dos contribuintes. Eu devo dizer, aliás, que nesta matéria em particular, que é um erro relativamente à liquidação de IRS de 2015, já há pouco disse, foi um erro na liquidação. Como há erros na liquidação que também beneficiam posteriormente os contribuintes. E esse erro, eu acho que há um dado diferente daquilo que havia na atuação da autoridade tributária. Não foram enviadas apenas as liquidações, são aquelas que formalmente são válidas, do ponto de vista legal. Foi enviada uma carta explicativa sobre o que é que tinha acontecido e quais eram os meios que as pessoas tinham ao seu dispor para se defender ou para poder pagar. Ninguém estava à espera, 4 anos depois, de ter que fazer uma reparação. Em média, penso que eram cerca de 400 euros. Mas era indicado que, e como sabem, na anterior legislatura nós aprovámos, que quando há um plano prestacional e as dívidas de pessoas singulares são até 5 mil euros, e seguramente que estas... Pode haver um caso, não há sempre, mas generalizando, não estou a ver que houvesse casos desses, mas que até 5 mil euros o pagamento de prestações implica automaticamente a dispensa de garantia e, como tal, não há processo, o processo executivo fica suspenso. Nós deixámos logo claro desde o início que, e às vezes não foi entendido que foi, quando nós colocámos que não são devidos juros, quando está colocado na carta, eu percebo a reação, era o que mais faltava, ainda se houvesse juros, mas é exatamente nesta transparência e de ajuda ao contribuinte a dizer assim, os juros compensatórios ou moratórios que eventualmente são necessários pela lei, obviamente que não são aqui devidos em função da origem do erro ser da autoridade tributária. Agora, nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, Sr. Deputado Duarte Pacheco, para evitar que haja erros. Sr. Deputado, o Sr. Deputado erra, eu erro, todos nós erramos. Nós temos que também graduar os erros e a intensidade com que ele é cometido. Sr. Deputado, é preciso também temos aqui outro contexto, todos os anos, eu volto a dizer, não é só responsabilidade de um partido ou de outro, todos os anos nós mudamos tantas coisas nos impostos, que as regras de liquidação às tantas tornam-se um verdadeiro labirinto. Nós também temos essa responsabilidade. Se nós todos os anos fazemos novas deduções, se nós todos os anos mudamos prazos, se nós todos os anos qualificamos operações de maneira diferente, nós todos os anos obrigamos a que tenha que haver novas regras de liquidação. Eu não estou a dizer que nós nos tenhamos que inibir do fazer. Estou a dizer que a estabilidade fiscal na seção da previsibilidade também é importante nesta dimensão de que os serviços possam atuar melhor. E por isso, volto a dizer, foi um erro que existiu, que foi assumido, que se procura que os contribuintes sejam o menos prejudicados possível, procura-se fazer essa explicação. Na comunicação que foi enviada aos contribuintes está inclusive a possibilidade de contactarem o Serviço de Apoio e Defesa do Contribuinte via balcão. E acho que é relevante que nós, com estes episódios, não os possamos repetir, mas que também os possamos enquadrar nesta dimensão. Senhoras e senhores deputados, eu penso que respondi a todas as questões, mas, senhor Presidente, fico à disposição, como sempre.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu penso que, então, podemos terminar esta nossa quinta reunião e audição ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, cuja presença e esclarecimentos aqui aproveito por agradecer. E nada mais havendo a tratar, dava por terminada esta reunião. Muito obrigado.